ao Tricô de Paz, esse podcast que tá sempre com um hálito refrescante. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula.
Aqui é Victor Orives e me ajuda que a Eva tem um dente muito ruim, pelo amor.
E é verdade, várias questões aí que você pode tirar dúvida hoje.
Ai, ai, ai.
Temos também, na nossa estreia aqui, do nosso novo potencial em estágio probatório, que se fizer uma coisinha errada,
pra que tá fazer isso?
Podcast, um podcast.
Eu acho que a gente pode trocar os ouvintes em vez de trocar os dois.
Um possível, talvez, novo quarto integrante, elenco fixo do Tricô de Paz, Bruno Vilas Boas.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Vilas Boas, pai do sol.
Ah, então, esse nosso novo integrante, nossa nova... Na verdade, quem ouviu o Tricotox anterior já sabia dessa novidade. Então, a gente está aqui com um novo integrante. O Berto não está aqui. Por mais que o Vitor gostasse, né, gostaria que a gente trocasse o Vitor pelo... Quer dizer, tem muito nome agora. Tá difícil para mim. Vai ser que nem meus filhos. Eu vou trocar o nome de todo mundo. Vou tentar de novo. Por mais que o Vitor quisesse trocar o Berto pelo Bruno, isso não vai acontecer. O Vitor não, meu Deus do céu. O Berto continua na quarentena dificultada dele, porque ele não pode continuar em casa, então ele teve que voltar pro trabalho e tá muito difícil para ele gravar. Então, coincidentemente, o Bruno entrou aqui. Mas assim que as coisas melhorarem pro Vitor... Caralho, brother! Que é isso? Mas assim que as coisas melhorarem pro Berto, ele vai estar de volta e seremos quatro. Seremos quatro pais aqui, falando abobrinha, sempre com convidados adicionais muito mais especiais que a gente, como é o caso de hoje, que trouxemos a queridíssima Caroene Vanzella. Seja bem-vinda, querida.
Tudo bem? Como vocês estão? Dentes escovados?
Sim, muito bem.
Ah, muito Limpíssimos. Bem. Não dá pra mentir, né?
Tá brilhante ele aqui. Tá, nossa senhora.
Reluzindo.
Passei pasta de carvão ativado.
Meu Deus, não. Por favor.
Olha que era minha lista, não sabia. Vamos saber se eu compro ou não compro agora.
Eu comprei aquela que tem 5.000 BPM de flúor. Só pra garantir.
Aquela que você caga um cristal de flúor, né, depois.
Não, por favor, já dá pra falar sobre pasta agora, antes de eu me apresentar? Fiquei nervosa. Então, posso me apresentar já,
assim? Por favor.
Então, meu nome é Caroene Denardi Vanzella, sou cirurgia dentista, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Moro em Santa Catarina, sou daqui. Fiz alguns cursos em odontopediatria, atendimento a pacientes portadores de necessidade especial pelo UNASUS. Sou especialista em tratamento de canal. Comecei o mestrado e atendo consultório particular já há 8 anos. Fiz atendimento em serviço público também por um tempo. E atendo crianças, adultos, medrosos, corajosos, todo mundo. Isso em horário comercial. No tempo integral, eu sou casada com o Fernando. Já há quase 10 anos juntos. Temos duas filhas, a Isadora de 3 anos e meio e a Gabriela de 2 anos. E tentantes do terceiro filho. Acreditem, existem casais que tentam, por livre e espontânea vontade, o terceiro filho. E somos nós.
É.
Estamos aí.
Eu sei muito bem. Ai, ai, ai. Mas muito, cara, muito obrigado, Caroene. Assim, você esqueceu de uma coisa nesse seu currículo extenso aí, que você também escreve textos.
É colunista. Poxa. Colunista. Eu sou colunista. Tem um, pra quem não sabe, no site do Paizinho Vírgula, tem uma seção de colunistas. Até seria a minha indicação supimpa, uma das. Agora já tô queimando a largada. Mas tem uma equipe incrível de escritores lá, falando sobre tudo. E eu faço a parte de odontologia e saúde bucal. Escrevo, rabisco alguns textos lá. Falo muito do pouco que eu sei, mas tá fazendo um sucesso aí muito legal.
E assim, já digo logo de antemão, é muito legal. Eu tenho aprendido horrores com seus textos, porque assim, tem um negócio que você fala, meu Deus do céu, peraí, era isso mesmo? Mas eu tenho certeza que você vai falar sobre tudo isso nesse episódio, depois do nosso primeiro break. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz. Então vamos lá, já tivemos aqui a nossa apresentação da querida Caroene. Eu queria reforçar, queria antes fazer um pedido para vocês aí que estão ouvindo a gente. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, no @tricodepaz, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para você seguir a gente lá? A gente tem quase 9 mil seguidores, mais um pouquinho a gente chega a 10 mil seguidores e a gente pode finalmente botar uma desgraça de arrasta pra cima nos stories pra você poder ouvir os episódios lá. Então, assim, por favor, vai lá. Se você não fez isso ainda, vai lá. Se você fez, mas o seu companheiro ou a sua companheira não fez, pega, rouba a conta deles e vai lá e faz também. Cria contas pros seus filhos no futuro e já segue o Tricô de Pai. Sabe aquela conta assim que só tem um seguidor? Bota lá. Tá bom? A gente precisa, e eu quero fortalecer essa campanha fazendo o hashtag, deixa eu pensar aqui, hashtag arrasta pro tricô.
E parece se o Gilberto estivesse aqui, ele estaria putaço.
Não, ele estaria putaço pelo número de seguidores no Facebook, né? Ele nunca se importou muito com o Instagram.
Isso é verdade também. Mas na verdade era só dar um cutuque nele e falar do Instagram que ele já ia ficar putaço duas vezes.
Então é isso, gente. Bota aí o arrasta pro tricô. Parece música de... como é que é?
Festa junina.
Festa junina, então, então por favor, façam esse favor aí pra gente. Agora, começando aqui com a Caroene, a gente pode começar a falar sobre os nossos... Assim, eu vou deixar aberto pra você falar, a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente tem receio, a gente não sabe um monte de coisa, e eu acho que você pode ajudar a gente de uma forma geral, né? Pais e não pais, inclusive. Então, eu queria levantar primeiro... Acho que um ponto que pode ser interessante se a gente começar a falar é a diferença do que se fala sobre higiene bucal na época que a gente era criança e para o que é hoje, né? Assim, essa diferença de gerações. Eu sempre gosto de trazer esses conflitos de gerações porque muita coisa mudou, né?
Sim. Os nossos avós, a geração que hoje está com seus 80, 90 anos, eles não têm muito medo de dentista porque eles não tiveram acesso a odontologia. Com os nossos pais, a geração que hoje está com seus 50, 60 anos, eles tiveram muito medo de ir ao dentista, porque eles iam quando já estava para extração, faziam sem anestesia, e aí eles carregaram isso a vida inteira. E quando eles tiveram a nossa geração, dos 30 e poucos, eles ficaram com medo que a gente passasse por isso. Então, a gente acabou frequentando muito consultório, numa odontologia que na época não era preventiva, era mais para extração mesmo, quase não se fazia tratamento de canal, era muito caro, era muito inacessível, mas era o que o dentista aprendia na faculdade, também não dá para julgar os dentistas da época. Então, é muito comum que as pessoas, os adultos hoje, não tenham dentes na boca, né? Porque aí a odontologia foi mudando, a gente foi entendendo como se previne e que é muito mais barato, tanto financeiramente quanto de energia, você prevenir do que depois você tratar uma cárie. E aí nós entramos numa geração, com os nossos filhos hoje, de um excesso de cuidado. E com a gente também, nós temos pacientes que têm lesões que não são oriundas de cárie, são pelo excesso da escovação.
Caramba.
Isso também prejudica. Tem lesões não cariosas e agravadas pelo estresse, né, pelo estilo de vida que a gente tem hoje. E a gente está passando isso para os nossos filhos. Então, hoje tem um excesso de cuidado com os nossos filhos também. É por uma bolha da sociedade, né? Porque nós temos no Brasil, principalmente, uma desigualdade impressionante, que há pouco tempo as classes C e D tiveram acesso ao dentista. Nós temos um mercado odontológico que olhou para essas classes e entrou periferia dentro para cuidar. Então, é mais ou menos esse panorama. Foi uma geração de que não ia, a que ia e sofria, e a que vai demais. Então, é mais ou menos por aí que a gente está seguindo. Mas a odontologia virou a chave para a prevenção. Então, eu acho que os nossos netos talvez jamais precisem fazer uma cárie. Eu sou uma entusiasta da erradicação da cárie, porque... É quase improvável, mas é possível, por tudo que a gente vai conversar hoje. Então, talvez os nossos netos já nem sofram tanto com essa doença, que é a segunda mais prevalente do mundo. Ela só perde para a gripe. 90% 20% das crianças já tiveram cárie na vida. Esse é um índice altíssimo.
Nossa. Teve uma parada que eu vi quando criança.
Nossa,
que provavelmente
um
não é
susto
verdade.
Com esse grito do Vitor, cara.
Caraca. Foi mal.
É que a gente acabou de gravar um Tricotox falando sobre espírito, eu ainda tô um pouco sobressaltado, entendeu?
É, provavelmente não é verdade, mas eu vou comentar aqui. Que na verdade, cárie, a gente nasce sem cárie, mas a gente pega cárie comendo coisa dos outros, ou então com a saliva dos outros, e uma vez que a gente pega cárie, a gente nunca mais deixa de ter.
Isso não é herpes, isso não, cara?
Então, uma parte é verdade e uma parte não. Ela não é uma doença transmissível. Não é que você espirrou do lado de alguém e a pessoa te passou. Ela é uma doença bacteriana. É uma bactéria que já mora na nossa boca. Então, não tem como excluir a bactéria da vida. Por isso que o antibiótico não faz efeito pra matar. Ela tá ali convivendo. E ela não é transmissível. Ela é comportamental. Então, as pessoas confundiram nisso. Porque como ela é açúcar dependente, o comportamento da família vai influenciar na criança. Então, ela não é transmissível de pai para filho. Não transmite a cárie, só que o comportamento transmite. Então, o pai que não escova, o pai que não frequenta o dentista, que consome refrigerante, vai reproduzir isso na criança. E aí, ela também vai ter cárie. O final da tua frase, qual que foi? Que aí era verdadeiro? Ah, que a gente vai ter sempre cárie. É o seguinte, nós... dentistas, tratamos a cárie como doença, tá? Ela tá lá, tem todas as características de ser uma doença. O que nós encontramos na boca é uma lesão de cárie, tá? Então, o paciente não tem 5 cáries, ele tem a doença cárie e as 5 lesões que nós vamos tratar, essas lesões, e o tratamento, que são as restaurações que a gente faz, elas são cicatrizes. Que vão ficar para sempre, porque uma vez que você invadiu, que a cárie destruiu, a doença cárie destruiu todos os tecidos, a gente só vai repor o que foi perdido. Então, para sempre, você vai ter aquele dente lesionado. Saudável, claro, com anatomia e função estética, praticamente perfeitos, mas para sempre com uma lesão. Então, você vai ser sempre portador da doença cárie. E aí, como ela é comportamental, se você muda os teus hábitos, é muito provável que você vai ter lesões de novo.
Vocês estão com a sensação de peso, que agora eu não tinha essa visão da cárie, não.
Não,
agora, tipo, eu perdi um pedaço do meu corpo agora. Fudeu!
Não, é importante a gente olhar pra cárie como uma doença mesmo. E assim... Eu falo, hoje eu sou dentista, eu não tenho cárie já tem muitos anos, talvez uns 20 anos. Mas eu sou cheia de cicatriz, porque eu tenho muitas restaurações. Uhum. E eu sofro com isso, porque as restaurações são falhas. Elas duram, se bem feitinhas, aquelas brancas de resina, de 8 a 10 anos com o material top de linha que a gente tem. Aquelas restaurações de amálgama, que o pessoal fala que é de chumbo, elas têm uma duração maior, 30, 40 anos até. Mas ela vai falhar, sabe? Ela vai quebrar, ela vai infiltrar. Se você mudar os seus hábitos, ela vai ter cárie de novo embaixo dessa restauração. Cada vez que tem que trocar a restauração, você acaba desgastando um pouquinho do teu dente mesmo que tá ali. Então, é o ciclo restaurador repetitivo. É assim que a literatura trata hoje.
Um nome tão bonito, né?
Gente! Que não dá pra entrar, né?
Eu vou dizer isso agora pras pessoas. Eu estou com um problema de ciclo restaurador repetitivo.
Incrível. É isso aí, você tá com a doença cárie. E olha só, a distribuição da cárie, ela é muito desigual também. Então, por exemplo, em 2010, que foi o último levantamento epidemiológico relevante que a gente teve no Brasil, 20% da população de escolares concentrava, né, na época, 60% da carga da doença.
Caramba.
Então é muita cárie para pouca população.
Uhum.
Então quer dizer que a gente tá falhando, nós enquanto dentistas e nós enquanto pais também, né? Porque eu fui uma dentista antes de ser mãe e outra depois de ser mãe. É uma coisa é teoria e aí eu precisei aliar a prática com as minhas filhas.
É muito louco isso, porque a gente, assim, eu compartilho com o Vitor esse choque de considerar a cárie como doença. Foi acho que um dos primeiros impactos que eu tive quando eu li os seus textos lá no site. E
foi o primeiro texto, na verdade.
Não, mas,
se cárie fosse letal.
Isso. Uhum. E, cara, é muito doido. Mas eu fico pensando assim, será que existem outros fatores que podem, sei lá, algumas pessoas que são mais predispostas a terem cárie ou que são mais, sei lá, porque eu já ouvi falar esse tipo de coisa, mas não, tem algumas pessoas que elas têm menos resistência, sei lá, por causa de pH, de não sei o quê. E eu digo isso porque eu mesmo sou um cara que eu tive duas vezes só. Já não sei mais qual que é a frase bonita que o Bruno repetiu aí, mas eu tenho duas paradinhas de cárie. que eu chamava de carne, mas não é, né? Dois bagulhinhos, né? Massinha que ficou até escura, não sei de que material que é, nunca sei, mas que eu fiz quando era criança. E nunca mais tive nenhum evento de cárie. Sempre nas verificações, né, nos periódicos, os dentistas vão lá, verificam e tal, não tem nada. E eu não fui esse exemplo tão, assim, bom de pessoa que não come doce e pessoa que escova o dente direitinho quando era criança e adolescente, né? Como a maioria de nós. Mas será que existe também algum fator nesse sentido?
É uma maravilha, não, né, Thiago? Porque eu tenho a impressão de que se eu não escovar o dente uma noite, no dia seguinte eu já acordo com a cárie.
Que isso?
Eu tenho o contra-exemplo da Eva. Da Eva a gente escova o dente bonitinho, 3 vezes por dia. Eu vou lá, esfrego todo bonitinho. O dente da Eva é todo cagado. É tudo preto já. Que eu descobri, inclusive, que a parte preta é a calcificação. E, na verdade, fica até bom, né? Manter aquela parte preta do dente. Porque, na verdade, está protegido. Significa que está protegido aquela área. Uma coisa assim. Mas, tipo... Não sei o que eu faço.
Não sei o que eu faço.
Então, calma. Você usa pasta com flúor pra Eva?
Eu uso pasta infantil e, às vezes, ela pede pra usar a nossa pasta, pasta comum, né? Eu uso a pasta comum mesmo. É aquela, enfim, sem falar propaganda, sim, mas sim. Já falando. Ou é a Colgate branca ou é aquela Oral-B branca. É a mais simples, tá, de todas.
E a da Eva infantil tem flúor?
É, sabe que eu não sei.
A minha aqui, já mencionando aqui, é que em casa a gente usa com flúor também pra
ele. Deixa eu procurar, vou procurar aqui.
A gente usa aquelas, pra idade de criança maior, já tem um pouquinho de flúor, né? É de bebê que não tem flúor.
Tá, então assim, eu vou fazer o contexto de como a cárie se forma e vocês vão acompanhando comigo o raciocínio, porque aí vocês também vão entender o que vocês estão fazendo de errado.
Caraca, já joga logo na cara já que a gente tá fazendo jogou, errado. Né?
O Vitor não vai nem voltar com a pasta lá, voltou.
Não, a pasta anti-cárie.
Quanto de flúor tem?
Tá escrito ali, é PPM, alguma coisa PPM. Isso, de flúor.
A pasta aqui é anti-cárie. Muito bem, Vitor, tá de parabéns.
Ela não seria a favor da cárie, né, então.
Ah, tá aqui, bem grande. Sem flúor.
Aí, ó.
Olha aí. Look the problem.
Já acabou. Sim. Aí deposita o dinheiro da consulta agora.
Oi, rapaz, aí, tá aí. Já manda logo aí a conta bancária.
Não. Então, eu vou contextualizar. A cárie, então, essa doença crônica, ela é multifatorial. Então, nós temos assim, a bactéria, que tá na nossa boca e não tem como tirar. Ela precisa se agregar com a colônia de bactérias numa superfície que é o dente. Ela não se agrega em superfícies tipo a língua, por isso que a gente não tem uma cárie de língua, por exemplo. É só na superfície do dente. Como ela se alimenta, essa colônia de bactérias nós chamamos de placa ou biofilme, é a mesma coisa. E aí a bactéria se alimenta do que a gente se alimenta também, então ela pega o que a gente comeu, metaboliza esse alimento e excreta esse alimento. Quando ela faz excreção do metabolismo dela, baixa o pH, fica um meio muito ácido onde ela está aderida, porque a excreção dela é assim. E esse meio ácido acaba corroendo a superfície que ela está, que é o dente. E o dente ele é revestido pelo esmalte e dentro tem a dentina. Ele é dividido nessas duas, nesses dois materiais. Então, nós temos a formação do biofilme, aí a metabolização do alimento pela bactéria e a excreção desse alimento em forma de ácido. E aí faz a erosão no esmalte. Esse processo acontece o dia inteiro, tá? Conforme a gente come ou toma um café ou um suco de laranja, alguma coisa, a bactéria tá fazendo isso, porque ela tá ali dentro, ela precisa sobreviver. É o instinto dela fazer isso também. Por que é que a gente não perde os dentes todos os dias? Por que que a cárie não dá de um dia pro outro? Porque a saliva, ela tem um sistema que a gente chama de sistema tampão, que acaba ajudando nessa erosão. Então, a bactéria tá tirando o minerais do meu esmalte com a erosão e a saliva está repondo minerais. Esse é um processo muito conhecido na literatura de desmineralização pela bactéria e remineralização pela saliva. É o processo desre que a gente chama. O flúor, ele entra para ajudar a saliva nesse processo. Então, ele se gruda no esmalte do dente e aí ele mexe um pouquinho nos componentes bioquímicos do esmalte e deixa ali uma parede mais forte. A bactéria precisa de muita metabolização para corroer o que está ali. Aí quando há um desequilíbrio, porque é uma balança assim, é fixo, dente e bactéria. E o que balança? A higienização com o flúor e aí a própria escovação acaba desorganizando essa placa. É só para isso que a escovação serve, com a escova, para desorganizar a placa, para limpar. E ela vai se formar de novo depois. Então é a higienização para desorganizar a placa com flúor, para deixar mais forte o esmalte, e contrapartida com o que a gente se alimenta, porque existem alimentos que nós chamamos de cariogênicos. Nós temos como medir o quão rápido a bactéria vai metabolizar o alimento que a gente ingeriu.
Que bizarro.
E adivinhem só qual é o campeão disparado, que ela pega muito rápido para metabolizar e ter muita energia. O açúcar. Especificamente a sacarose. Então, paciente que é isento, e aí, por exemplo, crianças que têm diabetes, tem baixíssimo índice de cárie. Então, é essa balança, tá? A balança fica exatamente no equilíbrio entre escovação com flúor e rotineira constante e a ingestão de açúcar. Então, se, por exemplo, o caso da Eva não tem o flúor ajudando ali e ela tem uma alimentação com açúcar, e aí assim, não tem como privar também. Eu admiro os pais que ficam 3, 4 anos sem fornecer açúcar para as crianças, e até esse era um discurso meu antes de ter filho e antes de ter duas filhas mais ainda, mas fica praticamente impossível, sabe? Elas convivem com as avós, elas convivem com as madrinhas, elas iam ao mercado, né, quando podiam, no ano de março, mais ou menos, e aí elas acabavam comprando uma bolacha recheada, um chocolate, um pirulito na festinha, o algodão doce. Então, elas têm a ingestão de açúcar. E aí, para equilibrar a balança, eu reforço a escovação no dia que eu sei que o açúcar tá muito alto. Então, para não ter... E é um equilíbrio constante que a gente tem que fazer todos os dias. Então, para não ter a lesão de cárie... Porque como que ela vai se formar? Vamos supor que eu não intervi no processo da bactéria, tá? Eu deixei ela corroer. Como ela começa a fazer a erosão pelo baixo pH, o primeiro sinal de cárie é uma manchinha branca no esmalte. E aí a gente tem como ver uma mancha branca. Dificilmente os pais vão ver, porque os dentes de trás, que são maiores, e uma anatomia toda cheia de relevo, é mais difícil de enxergar. Mas a manchinha branca tá lá no esmalte, e aí ela vai indo para dentro, até chegar na dentina, até chegar no nervo, em várias fases. Uma parte muito interessante da doença cárie, ela pode ser paralisada. Então, se eu entro, por exemplo, numa mancha branca de esmalte, bem no início da doença, se eu entro com flúor de alta concentração, eu consigo paralisar aquele manchamento para não virar uma cavidade. Então, a mesma coisa em vários estágios da cárie. Quando ela chega na questão da dentina, que já está preto, é uma lesão inativa. Conseguiram inativar a lesão de cárie. Então, aquele panelão super escuro que assusta, já é o final da doença, ela já tá inativa ali. Ela pode reativar se a balança desequilibrar. Mas então o que a Eva tem já é uma cárie inativa, não é que o dente dela ficou mais forte ou não. E aí a gente tem que avaliar se remove ou não.
Não tem mais nada.
Exatamente. E aí a gente precisa avaliar se remove ou não. Então tem casos, por exemplo, que o tratamento é aguardar. Tem casos que o tratamento é aplicação de flúor, tem casos que o tratamento é tirar o dente, sabe? Então, a avaliação é individual nesse caso. Deu pra entender bem o mecanismo da doença?
Sim, deu, sim. Deu, foi ótimo.
Não, eu super. Só fiquei pensando na dica agora, pra não citar marcas, né? No caso, a pasta, porque esse flúor de alta concentração que você disse, é aquele que geralmente eu lembro lá, quando tudo era capim, na minha época de escola, que de vez em quando tinha uma coisa que a prefeitura fazia de aplicar flúor nas escolas públicas. Eu lembro que eu participei disso. Mas na última vez que meu filho foi no dentista, ele fez uma aplicação, por exemplo. Mas no flúor da pasta, quantos ppm para uma criança?
Então, assim, a gente estabeleceu bem a importância do flúor dentro do curso da doença cárie. E como que a gente faz... o flúor para agir, ele precisa estar constante na cavidade bucal, porque o mecanismo da bactéria é constante. É o dia inteiro ela está fazendo isso. Então eu preciso, junto com a saliva, mais um soldado para combater. A saliva está constante na nossa boca. Então ele precisa estar constante em baixas concentrações o tempo inteiro, para não ter uma intoxicação por flúor, para ter o efeito anticárie. O flúor tem exatamente esse efeito anticárie. A pasta que diz que é anticárie e não tem flúor, eu queria saber que mecanismo anticárie que ela tá agindo, mas tudo bem.
É o mecanismo da fé, tá?
Essa aí que eu comprei. Foi essa aí que eu comprei. Não ela tem deve... e anti-cari.
Ela deve ter uma embalagem linda. Ela deve ter uma embalagem linda. Deve.
E sabor uva ainda, segundo.
Com certeza. Chiclete.
E não foi barata.
Mano.
É, por lógico.
Claro, então, claro, isso, nunca vai
isso
ser.
Isso é uma coisa que eu queria levantar também, porque a gente sabe que a partir do momento que entra o flúor na escovação da criança, quando ela já fica maior e tal, e começa a ter aquelas pequenas concentrações de flúor nas pastas, aí começa a rolar aquele pânico, e pelo menos eu tenho esse pânico de que, meu Deus do céu, essa criança não pode engolir essa pasta, porque não pode mais, vai matar ela por dentro. E aí, vendo aqui no chat os apoiadores supimpas, a Luana Xavier, que tá aqui, nossa amiga queridíssima, tá aqui lendo e dando risada, quer dizer, ouvindo e dando risada nessa gravação, ela botou um negócio que é um gatilho pra mim, principalmente com as crianças, que é o quê? Ela escreveu aqui, eu comi muito Tandy quando eu era criança, KKK, não é KKK. Porque os meus filhos também ficam comendo, fica cheirando a uva, a desgraça do banheiro inteiro. Eu só tô querendo jogar esses troços fora. Se bem que na nossa época era aquela torre, né? De plástico que se apertava e saía, que é um negócio horroroso. E assim, eu sempre detestei esse negócio de comer pasta. E às vezes eu vejo, eu tenho que ficar monitorando os meninos, porque se der bobeira, eles estão lá só mamando comendo a pasta, né? Então,
tá,
que faz?
Então, assim, nós dentistas não mandamos ingerir flúor da pasta. Nós mandamos, a indicação é friccionar no dente para formar essa proteção. Uhum. A indicação ainda é personalizada. Então, assim, hoje já a literatura não se usa mais pasta sem flúor porque ela não tem sentido para a criança.
Por que que vende?
É o flúor que...
Por que que me enganam?
Olha que bonito, hein, Vitor? O que você está oferecendo para sua filha não tem sentido.
Não tem sentido.
Não tem sentido. Eu tô muito
puto. Não tem. Porque, não,
caraca,
tem sentido.
E é caro pra caramba. E eu sei qual a pasta que você tá usando. Eu sei qual a pasta.
Anti-cari, brother.
Isso. O designer é lindo, né? O desenho
que
é lindo.
Pois é, lindo. Por que me enganam? Pra que isso?
Porque você é trouxa.
Ah, e aí... e aposto que fica, assim, ao nível de mais ou menos 1 metro no mercado.
Todas. Com certeza.
Claro, né? Para os olhos da criança. Tá, eu só preciso voltar ao raciocínio que o Bruno me perguntou antes, pelos diferentes meios de flúor que a gente tem, senão eu vou me perder na... Depois a gente volta para essa questão do colorido da pasta sem flúor. Então, nós temos a água fluoretada, né? Tem flúor dentro da nossa água do abastecimento público, tem flúor dentro da pasta e tem o flúor que a gente passa no consultório. Quando foi colocado flúor na água do país inteiro, a epidemiologia da cárie mudou. Então, sabendo que a cárie é prevenida pelo uso do flúor e até a gente consegue paralisar as lesões, consegue ter menos índice de cárie pelo flúor, eles colocaram na água para ter um grande alcance. Como, por exemplo, é o iodo no sal, né? Para prevenir a formação do feto e tal, também foi feito a nível sistêmico. Esse flúor da água é uma coisa mínima, é 0,3, 0,4 ppm de flúor. Então, assim, como é uma coisa constante, todo dia um pouquinho, é isso que eu preciso ter dentro da boca. A questão da pasta, eu preciso ter de 1.000 a 1.100 ppm no tubo, tá escrito isso no rótulo, para todas as crianças. A partir do momento que nasceu o primeiro dente, se tem dente, já pode ter cárie. Por tudo que eu expliquei agora, o dente faz parte do processo. Então, nasceu o primeiro dente, é claro, nasce o primeiro dente em torno dos 6 meses, a criança não vai estar comendo salgadinho para ter cárie. A gente não vê cárie assim em bebê, mas já é preciso, porque daqui a pouco ela complementa com fórmula, não só com o leite materno, e aí já é preciso ter a cárie. As minhas filhas eu uso, uma nasceu com 4 meses e a outra com 9, o primeiro dentinho, eu uso pasta com flúor, a minha branca lá, a mais simples que tem, a mais barata do mercado, mas que tem 1.000 ppm de flúor. Porque é isso que age, é isso que age no processo da desmineralização, da remineralização, do flúor como película protetora, e ajudando a saliva. Menos que 1.000 ppm não faz efeito na pasta.
Mano, depois dessa gravação aqui, eu vou direto ver a pasta deles, ver quanto tem. Já vou jogar no lixo. E vou ver a minha também, porque a minha é de carvão, mas o carvão mata a cárie, não é?
Mas carvão não é pra churrasco?
Também, mas eu não sei, você cospe preto e é legal, entendeu? Eu gosto disso.
Ah, então, Agora, é só para finalizar a indicação personalizada, por exemplo, a frequência que a criança tem que escovar por dia com a pasta de 1000 ppm vai depender dos hábitos que ela tem. É uma criança que tem muito acesso ao açúcar, eu vou indicar uma maior frequência. É uma criança que não tem tanto acesso ao açúcar, pode ser uma vez ao dia. É uma criança que vai para a escolinha e lá a prof escova, eu mando pasta sem flúor para lá. Embora na escola das minhas filhas eu tenha conversado com as professoras sobre isso, e eu indico para os pais, manda pasta sem flúor, você não tem o controle do que a professora está fazendo, e nem ela consegue também, né?
Sim, com 20 crianças, controlar que ninguém vai comer a pasta.
Até porque se a criança vai meio período, eu até questiono a escovação no meio da tarde, não tem essa necessidade. Como é que vai armazenar a escova? Como é feita a troca da escova? Porque assim, na escova fica saliva, a saliva também transmite doença. É o que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, a cada resfriado, a cada gripe forte das minhas filhas, eu troco a escova, porque ficou saliva ali. Então, para eliminar todos os vírus e bactérias que tem ali, eu troco a cada vez que elas têm um resfriado mais forte. E aí, na escolinha, não tem como ter esse controle. Cada semana, uma criança vai mandar e a pasta. Mas mães querem com flúor, outras sem flúor. A prof vai pegar 20 pastas e abrir para cada um?
Até
não,
porque a pasta do amiguinho... é esse design do personagem bonitinho.
É.
E aí, óbvio que meu filho vai querer usar aquela, né? Do
claro.
Outro.
Mas então, como é? A escolinha da minha filha... Vai, fala, pode falar.
Eu não tô entendendo uma coisa. Por que que alguém gostaria de uma pasta sem flúor? A partir do momento que ela sabe que sem flúor não funciona pra porra nenhuma. Eu tô revoltado com isso.
Ele parou 15 minutos atrás.
Da empresa, agora. Não, ele tá pensando no dinheiro que ele gastou.
Tinha que ser proibido, porra.
Mas sabe o que a gente fez aqui em casa?
Calma, deixa eu falar o porquê que eu acho que é, tá? Porque são três filhos e a gente já passou por inúmeros dentistas diferentes e até onde eu sei, é porque de fato o flúor, ele não faz bem quando a criança engole esse negócio, não deveria, e quando você tem um bebê, é muito mais difícil você controlar que ele não engula aquilo que você tá botando na boca dele, mesmo que tenha um dentinho. E no nosso caso aqui, como eles sempre fizeram a amamentação, a Anne fez sempre a amamentação em livre demanda, e eles, enfim, não foi com 6 meses, já tava comendo e tudo mais, então a gente conseguiu segurar com aquelas pastinhas diferenciadas lá, não sei o que, de calêndula, sabe, que não tinha flúor, e aí quando a criança começa a entrar de fato na comer de verdade, aí a gente já pega aquela versão ali com um pouquinho de flúor. Mas na minha visão, eu acho que é muito mais essa preocupação de se a criança consegue ou não controlar esse ímpeto por engolir a espuma, do que qualquer outra coisa. E hoje em dia, por exemplo, eles conseguem tranquilamente. É claro que você tem que ficar de olho ali, às vezes você dá uma chamada, mas eles já sabem que eles não podem porque faz mal. E eu nem sei se faz mal mesmo, mas eu falo que faz mal.
Então, assim, a questão do flúor, depois eu falo sobre a questão do mercado, mas para dar algum problema, para dar uma intoxicação aguda, precisa ingerir uma quantidade muito alta de uma só vez.
Tipo o tubo inteiro? Tá? Que eu já ouvi casos.
Sim, e tem... Essa é uma intoxicação aguda do flúor. O que acontece? Eu não passo nas minhas filhas, mesmo hoje com 2 e 3 anos, uma quantidade que faça espuma, por exemplo. Porque cada idade, cada quantidade de dente tem uma quantidade de pasta para passar. Até para adulto, eu não sei como vocês passam na pasta de vocês, mas é indicado um grãozinho de feijão.
Para adulto?
Uma coisa mínima. Para adulto.
Hoje eu usei meu tubo, mas é porque eu ia falar contigo.
Vamos dizer que eu boto uma feijoada ali no meio.
É.
Não, eu sempre achei muito bizarro no comercial, o maluco bota aquela trozoba de pasta, assim, tá? Eu falei assim, meu irmão, isso aqui não tem como. Não tem como caber na minha boca isso aqui.
Aí é que tá. Não, então, no comercial, quanto mais pasta você passa, mais rápido vai acabar o tubo. E aí, mais rápido, você vai ter que comprar de novo outro tubo da pasta. Então, nós entramos na questão do mercado, e até hoje eu fui conversar com uma amiga minha, que é odontopediatra, e eu falei assim, por que cargas d'água ainda tem pasta sem flúor no mundo? Porque, né, não faz sentido. E aí, ela também concorda que ela e a literatura, até o nosso conselho está tentando fazer com que seja proibido pasta com menos de 1000 ppm. Não sei como está esse processo
você,
todo.
Você, o seu conselho e o Vitor, que a partir de hoje vai militar por essa causa.
Ele quer saber como se inscreve nesse conselho, mesmo sem ser dentista.
Eu tô muito puto, vocês não têm noção.
Ele vai criar um Instagram revolucionário dos pais que gastaram um rim na pasta. Então, assim, o Brasil é um país que tem o mercado milionário do sorriso. Nós temos 15% dos dentistas do mundo. São quase 300 mil dentistas do Brasil. É uma coisa impressionante aqui. E aí, o brasileiro é muito preocupado com o sorriso. Muito. Com o sorriso, não necessariamente com a doença, a cara e tal. Então, tendo os dentes brancos, virou sinônimo de limpeza. E não é verdade. Os nossos dentes, eles não nascem brancos. Eles nascem amarelos. Esse é o tom do dente. As resinas que a gente usa é uma escala de amarelo, marrom, cinza até, e não de branco. Tanto que quando você vai fazer o procedimento no consultório para deixar dentes brancos, o nome é clareamento, para clarear a cor que você tem. Não é para branquear dente, não quero branquear. Mas a indústria encontrou no brasileiro um mercado que consome produtos odontológicos. E aí, assim, pais preocupados com seus filhos. Nós vamos fazer uma pasta sem flúor, porque até então, nos anos 80, essa questão dos 1.000 a 1.100, 1.500 ppm não estava muito bem sedimentada na literatura. Então, a gente vai fazer uma pasta sem flúor. E aí, a gente vai fazer uma pasta da princesa, do carrinho, do super-herói, e deixar 1 metro... de altura na prateleira do mercado. E aí, como o brasileiro está consumindo muito, a gente vai fazer uma pasta sem flúor para adulto. A gente vai fazer uma pasta para clarear, só para quem fez clareamento, uma pasta para quem tem sensibilidade, uma pasta de carvão. Para quem, sei lá, para usar pós-churrasco, nem sei qual é o componente do carvão. E aí, o brasileiro gosta de ter a sensação do dente limpinho. Então, a gente vai encher a pasta de areiazinha, dos granulozinhos, para desgastar bem, que ele termina de escovar, passa a língua e tá muito liso. Então, assim, e a outra questão do mercado é que aqui em casa nós usamos uma pasta. E aí o mercado não quis individualizar um produto por família. Ele quis, na verdade, quis individualizar um para cada componente da família, como é feito com desodorante, por exemplo. Você tem desodorante para mulher, para homem, para adolescente, tem desodorante para família inteira. Então, você vai no mercado, você sai com 4 ou 5 desodorantes. O amaciante é a mesma coisa. Você tem amaciante para roupa que fez esporte, para roupa branca, para colorida, para bebê. Mas para quê? Para você consumir amaciante, para você voltar para casa com 3 tubos de amaciante. E eu nem alimento esse mercado do amaciante, porque aqui em casa a gente usa vinagre para lavar a roupa. Ah,
durante um bom tempo usei também.
Aqui em casa também.
E eu acho incrível,
E eu acho estranho quando sinto o cheiro do amaciante.
Deve ter os efeitos lá, de amaciar a roupa, mas pra gente o vinagre funciona incrivelmente bem, devolveu a cor, mancha e tal. E com a pasta de dente foi a mesma coisa. Ao invés de vender uma pasta que tenha 1.000 ppm e sirva pra toda a família, vamos fazer a família comprar 4 pastas. Uma pro filho de 0 a 2, outra pro filho de 8 a 9, a outra pasta pra adolescente que vai beijar, a outra pasta pro pai e que não sei o que, e outra para a mãe, e por aí vai. Existem componentes, pastas, que a gente indica para determinadas patologias. Então, inflamação da gengiva. Você pode usar uma pasta que contenha tal e tal componente. Existe indicação. Mas a pasta com flúor, o flúor é medicamento. O flúor não é vendido no mercado, é vendido na farmácia. É manipulado na farmácia. Então, a pasta com flúor é uma pasta com medicamento. Ela deve estar no alto, assim como os medicamentos. A criança não deve ter acesso à pasta com flúor, em hipótese alguma. E até usa pasta sem flúor. A criança come. Aí, depois, você vai trocar, substituir pela pasta com flúor. Ela não vai saber a diferença, ela vai comer também. Então, deixa no alto. O responsável aplica a quantidade. Por exemplo, para bebê, é uma sujeirinha. É 0,5 grão de arroz cru. Isso não faz espuma, isso não precisa cuspir, isso não engole, mas é suficiente para combater esse processo da desmineralização que está acontecendo. E aí, conforme vai avançando a idade, vai aumentando a quantidade de pasta, mas que jamais vai ultrapassar o que é para adulto, que é 1 grãozinho de feijão. Então, pode falar.
Não, é porque aqui em casa, eu sou daquela parcela dos adultos ali que tinha medo, pânico, porque tinha toda essa ideia, né, eu arranquei dente muito cedo, não tinha uma educação, né, de higiene bucal, era só quando eu já tava com muita dor, que eu era levado ao dentista e já era de fato pra extrair alguma coisa assim, ou aquela coisa do aparelho, do motorzinho, que, meu Deus, mas eu já tinha muito medo. Não, eu quando sento numa cadeira de dentista, eu fico encharcado de suor de tanto pânico.
Gente.
É, pra mim é um processo muito. E eu tinha muito medo, né, do meu filho, assim, de passar isso pra ele. E a gente conseguiu achar uma, né, uma ortodontista maravilhosa. E ela muito cedo falou isso pra gente, o negócio do flúor. E aí eu lembro que eu falava, caramba, se ele engolir, né, ele vai morrer, porque eu achava que ele ia morrer tudo.
É,
né?
Eu também achava isso. Até hoje filho, eu achava morrer, isso.
Ele vai comer isso, até porque eu sinto aquele cheiro daquela pasta de dente de criança, falo, pô, isso é gostoso. É porque eu lembro de quando eu comia também. Eu não escovava o dente direito, mas eu comia baixo, olha que horror. E aí eu lembro que a gente optou por. É, ele tinha essa de camomila aí, que o Thiago citou.
Calêndula,
que era exatamente
calêndula.
Que a gente mandava. Calêndula, isso. Que a gente mandava pra creche. Pra não ter esse problema de ir lá, assim, achar que a professora, coitada, ia dar conta de 25 crianças escovando dente ao mesmo tempo. Mas em casa, a gente optou por usar a mesma pasta. E aí, até hoje minha sogra reclama, que absurdo, esse menino usa pasta de dente de adulto. E eu lembro que foi muito legal, porque assim, ele nunca quis engolir aquilo, porque não era gostoso. Não tinha gosto de chiclete, de doce, de nada. Eu lembro que eu ficava desesperado na farmácia pra achar uma pasta de dente de criança que não tivesse gosto de doce. Porque eu falava, eu não quero que ele acostume com esse sabor, porque se esse sabor eu quero que ele não experimente, né, para não ter, tipo, cárie, por que que a pasta de criança tem o gosto daquilo que faz ela, teoricamente, ter a cárie? Não faz sentido.
Exato. É, pro mercado faz,
é.
Né?
É, lógico.
É, pro mercado faz. Então, é uma questão de marketing que o mercado usa, e também não faz sentido a criança... comer a pasta, eu comia também, eu não vou julgar porque eu comia, e aí eu sou cheia de cárie hoje por causa disso, mas essa indicação personalizada, nenhum dentista manda ingerir o flúor, manda comer a pasta, então é responsabilidade do adulto se teu filho comeu a espuma, sabe, se ele teve uma intoxicação, a culpa é do responsável que tá ali, que deixou ele colocar a pasta na escova.
Eu sei, a gente produz conteúdo pra caramba e às vezes você fica meio perdido por aí, né? Pois é, mas nós temos a solução! A gente tem um app que reúne todas as informações num só lugar. Você já instalou? É o app do Paizinho Vírgula. Tem tanto para Android, para iOS, e lá você encontra, nesse só lugar, todos os conteúdos que nós produzimos. Os textos, os vídeos, os podcasts da casa, tá tudo lá, de forma acessível e gratuita. Você também pode marcar os seus conteúdos preferidos como favoritos, e aí fica fácil também recorrer àquele texto seu que você mais gosta de ler de vez em quando. Ah, e tem mais! Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale o app procurando por Paizinho Vírgula na App Store ou Google Play Store.
Preciso te fazer uma pergunta, porque recentemente a gente levou, né, minhas duas sobrinhas nessa mesma dentista que meu filho vai, e aí elas também usavam essa mesma pasta que o Vitor usa. E eu lembro que ela ficou indignada, porque a filha dela de 3 anos estava com uma cárie. E aí quando ela falou, ela ficou, fez a mesma cara que o Vitor deve ter feito, tipo assim, como assim? Mas eu uso aquela pasta.
Anticárie,
que é caríssima. E a dentista falou a mesma coisa que você, então, mas ela não tem flúor, não faz sentido. E aí, a filha mais velha, que tá com 8 anos, a dentista também foi olhar e tava com várias coisas, né, que no dente merda, ali, várias cara. Plaquinhas. E ela falou, não, mas ela já é mais velha, ela não precisa de supervisão. E aí a dentista fez uma intervenção, assim, e aí eu queria que você falasse um pouco disso também, de assim, qual é a idade em que essa supervisão, ela não é mais necessária?
Olha só.
E se existe uma alta, né?
Deixa só eu falar uma coisa antes, que eu até tive que sair daqui da gravação porque eu não tava me aguentando. Eu fui lá ver a pasta de uva.
Vai pegar a pasta.
É 1100 ppm, então tô tranquilo.
Tá ótimo.
Qual sabor? Uva?
Sabor uva.
Pra que uva?
É uma bosta. Eu, por não mim, não compro mais esse negócio, não. Porque fica, meu irmão, fica um cheiro, um ranço. Eu nunca vi isso, cara. Fica um ranço dentro do banheiro depois que eles escovam. E falando sobre essa questão. Da idade do que o, meu Deus do céu, do Vitor, do Berto, do Bruno, não tô bem da cabeça. Mas falando essa questão da idade de, né, que a gente não precisa mais escovar os dentes dos nossos filhos, que o Bruno levantou, eu queria compartilhar aqui que foi outro dia que eu li um texto em algum lugar dizendo que a indicação é que, sei lá, até uns 11 anos que você deveria estar escovando dentes dos teus filhos. E eu fiquei assim, o quê?
Não, então assim...
Isso não tava no meu plano.
Já tem...
Junto com o banho, né?
Exatamente.
O banho já faz...
Vamos ter que rever isso aí.
Então, assim, o pai, a mãe, o responsável pela escovação da criança, a escovação noturna é a principal, porque à noite a gente diminui a salivação, então eu tenho um soldado a menos para combater e as cáries continuam ali. Então eu preciso escovar. Se você quer escolher uma escovação do dia pra caprichar, que seja antes de dormir, que não se ingira nada depois. Aí tem os casos de quem mama e tal, aí é individualizado também. Eu não acordaria a criança pra escovar depois que ela pegou no sono dormindo. Mas enfim, agora eu me perdi, não, tá pensando na criança.
Da idade,
aí você vai escovar. Vamos supor que de manhã sai correndo, vai pra escola o dia inteiro, à noite você parou pra escovar. Faça desse momento da escovação uma coisa muito importante. Compra a briga em casa para não comprar a briga no consultório para arrumar. Então, escova, vira rotina
essa,
escovação.
Essa frase dá uma camisa, hein?
eu falo muito. Verdade. Porque quando é no consultório, sou eu que tenho que brigar com a criança, com a mãe, com o pai que vai lá. Então, eu prefiro que comprem a briga em casa. E aí, você vai escovando, a criança vai nascendo os dentinhos, é um processo doloroso. Nós não temos memória do nascimento dos dentes, porque dói muito, cada um reage de um jeito. E aí, você vai seguir escovando, a criança vai ter a troca dos dentes, ela pelos 6, 7 anos. Vai vir os dentes permanentes, vai ficar tudo encavalado, pra cima, pra baixo, um no meio, um caindo, um banguela, vai ficar horrível. Aí, tem que escovar. Reforçar mais ainda. Tecnicamente falando, a criança adquire habilidade para escovar toda essa turma quando ela pega a motricidade fina da escrita, que está mais ou menos 6 anos, por aí, 6, 7 anos. Mas o que acontece? Eu não largaria as minhas filhas escovando sozinha, assim, vai lá, faz e aí depois eu dou uma olhadinha. Eu acho que faria um trabalho em conjunto com ela, porque eu vejo pais super cuidadosos, que eu acompanho a criança da dentição de leite toda sem cárie. Quando ela começou a escovar sozinha, bem, vem uma cárie, um dente permanente ainda, que vai ficar até ela morrer. Então, eu acompanharia, assim, até a pré-adolescência, adolescência, até quando a criança...
Aí, Vitor, aí, ó. Não,
acompanharia.
11 anos, meu irmão. 11 anos.
Até a criança entender que ela precisa e que a escovação não vai durar 30 segundos. Uma escovação ideal, perfeita, ela tem que durar 2 minutos. É 1 minuto para os dentes de cima e 1 minuto para os dentes de baixo.
É o cara do banho do Gael.
Não, a criança tem menos dente que os adultos, né? Mas os adultos é mais ou menos isso. A criança dá para ser 1 minuto, 1 minuto e meio, tem que estar lá escovando, porque eu preciso do contato desse flúor. E quanto a criança ir para o consultório, fazer aplicação de flúor lá, isso também é individualizar. Preciso ver os hábitos, eu preciso ver a balança. É uma família que o pai e a mãe terceirizam a escovação para a criança com 4, 5 anos, eu tenho que ter um cuidado. Eu vou reforçar o flúor no consultório. Flúor de consultório tem, por exemplo, uns materiais que a gente usa, verniz, selante, gel, tem 9.000 ppm.
Eita
de flúor.
Porra.
Então, é super concentrado, especificamente, isso, em alguns casos, tem uns que tem menos, enfim. Mas é individualizado essa aplicação. As minhas filhas, até hoje, eu não fiz aplicação de flúor nelas. Porque eu tenho extremo controle em casa da escovação. Do açúcar, não. Mas da escovação eu tenho. Então a minha balança tá alta pra escovação.
Ah, uma dúvida, mudando um pouquinho, falando um pouco de comportamento. Você acha que tem muita transferência da responsabilidade dos pais para o dentista em relação ao cuidado dos dentes?
Olha, eu acho que tem uma banalização dos dentes, na verdade, que tá tudo bem se der uma cárie e tirar um dente. Sabe, a gente tem tantos, né? A criança tem 20 dentes de leite e depois o adulto chega a 32 com todos os sisos. Então, eu acho que não transfere a responsabilidade para o dentista, porque você vai lá, aí faz uma restauração, já sabe que vai cair, porque é dente de leite, a restauração não foi bem feita, a criança não colaborou, o dentista não tem tanta culpa. E para os pais está tudo bem, ah, meu Deus, deu uma cárie lá, agora vamos tirar esse dente. Tem mães que chegam pedindo para tirar um dente que dá para você, um dente de leite,
que, isso?
Que dá para fazer canal, dá para tratar, dá para manter, a criança vai ficar até os 9, 10 anos com aquele dente na boca. Então, as mães chegam e pedem para tirar. Então, eu acho que é uma banalização nessa cultura dos dentes ausentes. Eu até escrevi isso na coluna, que é texto sobre a banalização dos dentes ausentes, como a nossa sociedade aceita isso. Então tá tudo bem, é porque cárie acontece mesmo, porque todo mundo tem, porque eu tive, porque... E aí tira o dente da criança. Então eu acho que a responsabilidade fica na doença mesmo, sabe? A culpa é da cárie, não é dos responsáveis que não tiveram esse controle da balança da doença.
Entendi.
E atender criança com cárie, olha, eu tive um caso que marcou a minha vida mesmo. Eu atendia o serviço público de saúde aqui na minha cidade e atendia a parte da odontopediatria. E chegou um menino, acho que ele tinha uns 4, 5 anos na época. Ele e o pai chegaram porque a professora da creche acionou o conselho tutelar por causa dos dentes da criança.
Caramba.
E aí, pense o estado que tava. E aí o pai levou, até o final de cada consulta eu tinha que emitir um atestado de comparecimento pra ele apresentar no conselho tutelar. E dos 20 dentes da criança que tinha em boca, 16 eram pra extração.
Que isso, gente? Arrancar?
Sim.
Que isso, gente?
De leite, isso.
De leite. Porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais como salvar. E aí, assim, essa criança, a primeira vez que ela entrou no consultório, ela entrou com pirulito. A segunda vez que ela entrou com salgadinho. E aí, eu fui pesquisar os hábitos, porque isso não é genético, isso não é uma doença hereditária, não é uma condição da criança que fez ela ter essas cáries. É comportamental. E aí, eu fui conversar com o pai, que eu chamei a mãe. Eu não era mãe na época, mas eu fiquei muito tocada com isso. A criança ficava muito tempo sozinha e se alimentava disso, porque era fácil para ela abrir o salgadinho, abrir a bolacha e tal. Então, a alimentação dela, a janta dela era bolacha recheada e ela ia dormir. E os pais nunca tinham escovado os dentes dessa criança. Então, então a gente vê uma parcela da população, hoje em dia, isso já tem alguns anos, mas não dá para entender na atualidade como é que os pais negligenciam isso. Aí você vai olhar para a boca do pai, também tá faltando zilhões de dentes lá dentro. Da mãe, muito mais. Então, eles nunca tinham escovado, a criança não tinha acesso a flúor e tinham acesso gigantesco ao açúcar, gigantesco. Ela não comia praticamente comida de sal. E aí, na época, eu lembro que eu precisei encaminhá-la para atendimento hospitalar, porque aí a criança precisa ser sedada e as extrações são feitas, né, de uma vez só, porque seria impossível atender. Foi o caso mais emblemático da minha carreira e eu lembro até hoje. E mesmo assim, atender a criança com uma carezinha só, olha o ambiente que é o consultório. Uhum. Uma cadeira que deita, é uma luz que vem na tua cara e aí da criança pega o olho inteiro. É um dentista que tá com jaleco, com touca, com máscara e agora ainda, em época de pandemia, mais equipamentos de segurança ainda. E aí é a broca que faz barulho, é o motor, é o sugador, é tudo. É um ambiente terrível. Por isso que eu falo pros pais, leva no dentista antes de aparecer a dor, para a criança não associar o cirurgião dentista com dor. E aí você vai, leva, faz uma avaliação, vê como é que tá a indicação do flúor. Porque depois a criança chega com dor, lá com 4, 5 anos, nunca foi ao dentista. A criança, você acha que ela vai sentar alegremente e abrir a boca para eu tratar?
Eu não sento.
Então os adultos não fazem isso. Os adultos choram na cadeira, tremem, enfim, que tem muito pânico e que passam isso pros filhos. Uma vez teve uma mãe que chegou e falou assim: meu Deus, meu filho, é com aquele motor que ela vai abrir teu dente.
Porra?
Eu falei: mãe, para.
Começou
não
a
pensar,
né? Sim. Super introdução.
Sim, e aí os pais, quando a gente precisa abordar a criança para fazer um tratamento invasivo, não vai ser na primeira consulta, né? Mesmo com dor, às vezes eu medico, e aí o trabalho tem que ser em conjunto também, o pai e a mãe em casa, treinando, abrindo a boca, a criança vê a boca do pai, mexe na boca da mãe, assiste o desenho lá, que não sei quem vai no dentista e tal. Aí o que os pais fazem? Para aterrorizar a criança, assustar, não sei, pra dar medo, pra ver se elas vão colaborar, mostra um vídeo tirando dente, dando anestesia pras crianças, a gente vê isso no consultório. Então o dentista acaba sendo até uma moeda de troca, se você não se comportar, você vai lá no dentista, sabe? A gente vê
muito
isso.
É o novo homem do saco.
Isso prejudica.
Sim.
É mais ou menos isso, e a gente não é tão mal assim.
Não é.
A gente tem uma fama,
você sentiu que não é tão mal assim.
Reparou no português.
Deu um calafrio na espinha aqui agora.
Não, eu falo para os pacientes, eu tento resolver um problema que você trouxe.
Caralho, já manda logo a culpabilização ali, tá chaplau.
Sadista. Porra. Não dá um tapa na
porque... cara. É que assim, por exemplo, a minha especialidade, que é tratamento de canal, é a última chance de salvar o dente. Pode dar muito errado. E o paciente perde o dente, e aí vai pôr a culpa. Claro, tem questão técnica, né? Mas normalmente eu falo, olha, o problema que você trouxe pra mim, eu tenho todas as ferramentas aqui que eu posso ajudar, e que eu vou fazer isso por você, né, no nosso contrato, mas eu preciso que você colabore em casa, eu preciso que você passe o fio dental, porque a escova limpa nas superfícies da frente, de cima e de trás do dente. Entre os dentes, pode ser escova de R$80, não vai entrar, não existe cerda que ultrapasse o dente. Quem faz esse papel é o fio dental, então não adianta você escovar o dente e não passar fio, você vai ter cárie no meio dos dentes. Então eu preciso da colaboração do paciente, senão eu vou ser uma eterna... resolvedora de problemas.
Aqui em casa o fio dental era difícil, hein? Até a gente descobrir que era a teia do Homem-Aranha.
Ah, que legal! Então,
aí hoje era uma tranquilidade.
Eu acho que esse é o ponto que eu queria entrar agora, justamente. A gente já aterrorizou todo mundo aqui, né? No podcast. Todo mundo deve estar se cagando de medo ouvindo a gente. Já tem gente tacando fogo na pasta anti-cárie, como o Vitor deve estar tacando fogo nesse momento.
Não, todo mundo vai ouvir esse podcast olhando para a pasta de dente.
E se sentindo um idiota, como é o caso do Vitor nesse momento. Mas eu acho que a gente podia tentar dar uma ajuda pro pessoal. Muita gente, eu já fiz um vídeo falando sobre como ajudar as crianças a escovarem os dentes e tal. Não foi um vídeo técnico sobre escovação, mas justamente com que todo mundo sempre me pede de ajuda, que é como é que você... incentiva a criança a escovar o dente. O próprio Alexandre Faria aqui no chat dos apoiadores supimpas, ele tá ouvindo a gente, aí botou assim: e o uso da escova elétrica na criança? Seria uma motivação para eles se tornarem independentes? E a gente já falou um pouco sobre essa questão de não ser o melhor momento para uma criança você tentar incentivar ela a ser independente na escovação, porque tem um fator de higiene, de saúde aí que a gente precisa garantir. Mas, e também assim, eu particularmente acho que a escova elétrica não deve servir para muita coisa, vou deixar a Caroline complementar isso, mas tem uma questão elétrica de escova que ajudou muitas crianças aqui em casa por um bom tempo, justamente nessa questão do tempo de escovação. Tem algumas escovas mais simples, são escovas normais, mas que lá no fundinho delas, ela tem uma luzinha que você aperta, ela começa a piscar, e se eu não me engano é exatamente os 2 minutos ali que ela fica piscando. Então era um bom sinalizador visual para os meninos, para que saber que não, peraí, ainda tá piscando. Então às vezes eu terminava de escovar e aí eles pararam, não, ainda tem tempo. Aí, caramba, é verdade, vamos aqui, vamos escovar mais um pouco aqui, tá. Então, tem muita gente tem de fato dificuldade, eu sei que é responsabilidade dos pais fazer a escovação dos filhos, mas o fato é que é difícil, né? A gente tá falando aqui de um monte de casos, mas que principalmente nas primeiras interações é difícil, a criança se recusa, e aí o pai e a mãe vão ficar, porra, mas peraí, a gente vai arregaçar a boca da criança, enfiar a escova ali pra ela gritando, porque isso também não vai criar uma relação saudável, né, e legal com a escovação, e isso é importante pro resto da vida da criança. Não dá para você sair metendo a escova na boca da criança, ela chorando e traumatizar a criança, e quando ela se tornar adulta, ela nunca mais vai querer escovar o dente porque traumatizou. Então, existem algumas dicas, eu acho que seria legal ouvir de você algumas dessas dicas aí que você tem, ainda mais agora que você é dentista e mãe. O que você tem a dizer aí?
A escova elétrica, tecnicamente falando, a escova manual e a escova elétrica, elas não têm diferença na remoção da placa se você usar bem certinho a escova manual. Então, em termos técnicos, para que a gente indica a escova elétrica? Para pacientes que são portadores de necessidade especial. Então, para o cuidador, né, às vezes não tem uma abertura legal de boca, tem muita salivação, enfim, que não vai enxergar, então ela tem essa indicação. A questão das crianças, tudo é estratégia. Eu falo que a principal é o exemplo, tá? Então, você escovar o dente na frente dos seus filhos não é falta de educação, não é nada. Você tem que sim mostrar que você também faz. Todo mundo faz, que é essa escova da mamãe, essa escova do papai, essa é a tua escova, tá tudo junto, tá? Não diferenciar. A criança tem que fazer parte, ela tem que entender que isso é um ritual, tanto quanto tomar banho, se limpar depois de fazer xixi, isso é o ritual da casa, tem que ser feito. A questão de como cada família vai estruturar e vai encontrar um meio disso. Aqui em casa, como a gente começou com a escovação, e eu já, desde de bebezinho, peguei escova mesmo, não fui para dedeira, não fui para gás, que também é indicado, então elas sempre viram a escova, isso faz parte da rotina visual delas. Eu não estou introduzindo uma coisa super nova e assustadora que vai entrar lá na garganta delas. Então, eu acho que o principal é você mostrar. Quando vai ao mercado trocar a escova, leva a criança, faz ela participar disso. Olha, a gente vai comprar a escova assim, a escova assada, passa não. Mas a escova faz ela participar desse momento. Ela tem que entender que isso é rotina. Olha, agora você vai pôr o pijama, vai tomar banho, vai fazer xixi, vai escovar os dentes. Uhum. Isso não é um evento na casa, isso é rotina da casa. E tem que ser feito da forma mais natural. O que eu falei antes, que é melhor comprar uma briga em casa do que no consultório, é porque eu escuto de pais no consultório que falam assim, ai, mas é que é uma briga lá em casa e chora demais, e aí para não querer traumatizar, não querer isso, eu deixo. E aí a gente entra num ponto, é melhor você... E assim, criança tem cada fase, é um humor, é uma mania diferente, tem... As minhas filhas querem elas escovar o dente, elas estão numa fase que eu não posso mais fazer nada, sabe? Elas querem pegar a escova... Então eu falo, primeiro a mamãe, depois você. E aí na minha boca, primeiro a mamãe, agora vem você escovar meus dentes. E aí eu não coloco pasta. Então, e às vezes é no grito. Às vezes, olha, é uma comunicação.
Ai, aí também é. Ai, que bom.
Quando não tá nos dias muito, muito animados pra escovação. Eu não canto, eu não coloco desenho. Normalmente eu faço assim, como elas ficam comigo à noite, meu marido trabalha, eu deixo na TV alguma coisa que elas vão parar olhando pra TV, vão ficar fixas ali, e aí eu vou chegando com a escova, elas vão abrindo a boca, elas nem perceberam isso num dia bom que eu escovei. Agora, nos dias não tão bons e desafiadores, eu coloco elas na cama e aí elas estão gritando, porque elas querem... Não, 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 e aí eu vou escovando. Então, a briga eu compro em casa. Se vai traumatizar a ponto de eu não quero, eu não tô machucando a criança, também não quero que os pais façam sangrar a gengiva da criança ou dê uma gravata nela pra poder escovar. Calma, tenta, depois vai tentar de outro jeito, depois só não desiste da escovação. E acho que isso é o mais importante, não desiste de escovar. E aí, conforme a criança vai crescendo, eu acho muito importante você ensinar a criança escovar, porque eu não lembro, eu não sei como eu aprendi a escovar, eu acho que simplesmente eu coloquei a escova na boca e fui fazendo, pra cima, fui pra baixo, e eu vejo hoje adultos no consultório que não sabem o jeito de escovar, às vezes até de passar fio dental, então muitas vezes eu ensino o adulto a passar fio dental, então eu acho que você, eu ainda não cheguei nessa fase com as minhas filhas. Mas assim, tá, olha, agora a mamãe vai te ensinar. Com esses dentes de trás, você pode virar a escova, não vou falar em perpendicular, não vai entender, né? Mas em direção ao fundo da boca, e não retinho como a gente faz na frente. Enfim, só no áudio é difícil de explicar. E aí nos dentes da frente, você pode fazer assim. E aí, porque a criança vai se sentir valorizada. Ela, olha, agora eu aprendi a fazer isso. Mas a mamãe também vai fazer em você, sabe? Então, cada família tem que achar a sua estratégia. Não, não tem regra, a gente não aprendeu isso na faculdade. Porque aqui em casa tem dias bons e dias muito desafiadores. Mas eu não deixo de escovar. Eu não deixo, porque eu sei a importância da escovação noturna. E aí, eu precisei dar uma chamada nas avós, porque quando elas vão dormir lá, muitas vezes iam dormir sem escovar. E aí, eu fiz essa rede de apoio, eu levei escova, eu levei pasta, falei, ó... Né, faz assim porque eu preciso, quando elas não estão no meu alcance, que elas tenham a escovação também. Então, eu acho que era isso. A técnica, os pais vão ter que fazer, inventar. Tem uns que cantam musiquinha, tem uns... Só uma coisa que eu quero falar, não premia a criança. Tá? Não faz disso um prêmio. Mas tem... O meu consultório é em frente a uma loja de brinquedo.
Nossa!
Vocês não têm noção do que eu ouço. Ah, se você se comportar, a gente vai sair daqui e vai comprar um brinquedo. Eu escuto muito isso no consultório. Sabe? Então eu falo pros pais, não é premiação, você não tem que premiar por um bom comportamento. Porque a criança tá fazendo o seu dever de casa, que é, né? Fazer a escova, deixar a escovar. Então, usar isso como, ah, se você escovar, eu vou te dar isso. Não, por favor, não premie a criança, nem pelo bom comportamento no dentista, e nem nada, incentiva que ela foi legal, que ela colaborou, que deu tudo certo, e assim, juntos, não vai vir mexendo no
acho
teu
que
dente.
Eu, antes de ir até para essa questão de premiação, eu só queria voltar para essa questão da escovação, porque, bom, eu falando com pai e mãe há tanto tempo, eu sei que, principalmente quando eu fazia os workshops e as palestras e tal, essa era uma questão que era sempre recorrente. E ninguém aqui tá falando que, olha, se tá chorando muito, não faz. Não é esse o caminho, de fato não é, mas eu acho que é legal a gente dar essas estratégias aqui, enfim, não enquanto talvez não seja a obrigação da dentista fazer isso, mas eu aqui enquanto pai eu posso compartilhar um pouco de tudo que eu já ouvi, tudo que eu já fiz também, e que eu acho que pode talvez ajudar vocês aí, porque eu sei como pai, como que é frustrante você tentar escovar, porque você sabe que você sentir a pressão de que, puta, eu tenho que fazer isso, e a criança se nega de qualquer jeito, e você, às vezes, tem que fazer a criança, ou você grita, ou você acaba segurando a criança mais forte, e você se arrepende também de fazer isso. Então, enfim, existem várias coisas que você pode tentar, e é como um pouco como a Carolina falou, você vai testar várias coisas, é o que eu sempre falo para as pessoas, olha, testa um monte de coisa, pensa, como diria... o bom startupeiro, coach de empreendedorismo, do tipo, bem daquele tipo que o Vitor ama, pense fora da caixinha, tá? Então, se você, do jeito que você está fazendo, não funciona, tem muita gente que consegue, sei lá, fazer uma brincadeira, escova aqui o meu, aí a criança escova do pai, enfim, de brincadeira, depois, agora é minha vez, vamos lá, abre a boca. Aí você já, enfim, não funcionou ali em cima da pia. Teve pai, por exemplo, que conseguia fazer com que o filho escovasse o dente só na pia da cozinha. Então, meu irmão, vai lá, vai para a pia da cozinha e faz. Escova no chuveiro? Escova. O importante é você garantir a escovação, né? Que ela seja completa, que ela seja perfeitinha ali, do jeito que tem que ser. Teve gente, por exemplo, que já me falou que conseguia fazer na cama. Então, vai lá, faz. A Carolina acabou de falar, né? Fazer em frente à televisão. Então, eu acho que, por mais que possa ser desesperador, você não conseguir fazer, principalmente quando a gente está falando de criança pequena, criança com 2 anos, com 3 anos, que é aquela criança que você não sabe nem o que está acontecendo com ela, só grita e você não sabe o que fazer, que ainda não consegue entender direito como funciona uma rotina. E isso é outro ponto importante, né? Rotina, ela é essencial para qualquer coisa. A criança vai ser... Ela vai ser muito menos resistente às coisas que você vai fazer com ela se aquilo já tiver estabelecido previamente numa rotina. Mas às vezes tem as dificuldades mesmo. A gente já passou por isso aqui. Então eu acho que a dica maior é tenta tudo. Pega boneco, compra o jacarezinho naquelas lojas de dente que brinca para escovar no brinquedo. Escova no brinquedo, escova na criança. Canta música. Faz o que você quiser. Mas tenta pensar em alternativas que você nunca tenha pensado, né? Compra escovinha elétrica, pode ser. Sim, compra essa escovinha de luz. Tem muita gente que tem uma posição muito forte, eu respeito isso com relação, porra, não vou comprar produto licenciado porque isso é péssimo e tal, não sei o quê. Eu sei que é péssimo, mas se você descobrir que tem uma porra de uma escova de dente do Homem-Aranha que vai fazer seu filho escovar sem gritar, compra a escova de dente do Homem-Aranha, entendeu? Eu acho que... tem ali algumas prioridades ali que eu acho que tá a saúde bucal tá acima. Então eu acho que é legal você pensar em todas essas coisas, principalmente se for difícil para você enquanto pessoa olhar lá para trás, como é que foi com você a relação que foi criada com a escovação, e tentar trabalhar todas essas coisas. Eu acho que tem um monte de possibilidades que eu tentei falar aqui agora. Tenta pegar algumas aí que você nunca tenha tentado e vai, cara, e tenta fazer. E se com o pai não tá funcionando, tenta fazer com a mãe, tenta a mãe escovar o pai escova a mãe, os dois escovam o filho. Meu irmão, sei lá, dá um jeito, canta a música, faz palhaçada e eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso.
Tenta tudo, mas não desiste. Hoje tem umas ampulhetas que cronometram o tempo de escovação, que elas são super lúdicas, sabe? A criança vai virando e vai, durante a escovação, vai distraindo a criança de alguma maneira. E aí cada família conhece o filho que tem. Eu sei que os dias mais desafiadores pra gente é o dia que o sono já passou do horário e que elas já estão super cansadas. Então, nesses dias, eu já sei o que eu vou enfrentar. Então, eu já não enrolo, porque já sei que já conheço o que eu tenho aqui. Então, você precisa conhecer. E, principalmente, não verbalizar coisas negativas sobre odontologia. A criança tá com o radarzinho ligado. Ai, hoje tem dentista, meu Deus. Ai, que medo. Ai, já tô suando. Aí a criança ali no sofá olhando. Então, como é que você vai querer que ela associe dente, dentista, escovação com uma coisa legal? Tem como, sabe? Então, se você tem muito medo, muito pânico, vai pra terapia, vai tratar, mas não com a criança. Não, não fala pra ela.
Eu vi aqui, engolido.
Mas, exatamente.
Uma coisa que funciona muito aqui em casa é o Thiago acabou. Hoje a gente escova do sol precisava trocar. E aí eu perguntei pra ele. Não dava pra sair, né? Porque eu tava vindo pra cá. E aí ele pediu do Bumblebee. E me imagina procurando uma escova de dente do Bumblebee dentro de uma farmácia. Mas achei. Ele ficou super feliz, escovou o dente numa alegria só. E aí o Fio Dental, a gente sempre fala que é a teia do Homem-Aranha, que aí o Homem-Aranha ajuda a tirar lá as bactérias, então ele super curte. E tem um desenho muito legal que ele assistiu uma vez, que é aquele George, o Curioso. Tem um episódio que ele vai ao dentista. E aí é muito legal, porque ele imagina que ele fica em miniatura dentro de uma navezinha espacial que entra na boca dele. E aí na boca dele mostra as bactérias que foram escondidas. Aí a médica dentista, né, a odontista lá, enquanto ela tá limpando, ele tá vendo. Então ele vê as bactérias furando o dente dele. E aí é muito legal, porque eu acho que ajudou, né, o Solzinho a entender um pouco o que estava acontecendo na boca dele, porque é muito abstrato, né? Ah, tem bactérias na sua boca. E aí, quando ele viu nesse George o Curioso episódio, é muito legal, porque é muito didático. Até eu fiquei babaca assim assistindo. Tipo, é assim, né? Entendi.
O Show da Luna tem também. Sim, um episódio.
Maravilhoso, né? Não, mas ó, uma coisa que a gente faz muito aqui em casa e que funciona muito, assim, a gente ser muito honesto com ele. Então, eu precisei ficar uma semana fora agora fazendo tratamento no dente, especificamente. Eu acabei de sair de um trauma desse de dentista. E ele ficou falando assim: por que que o Papai Bruno não está aqui? E aí o Vitor falava: o Papai Bruno está no dentista. Mas por quê? E aí eu falei, porque o Papai Bruno não escovou o dente direito, então eu não tava nem mentindo. E tudo que acontece com a gente, eu falo, assim, porque eu não escovei o dente direito. Porque eu não passava o Fio Dental direito. É óbvio que isso vai virar um mico. Porque a primeira pessoa que ele encontrar, ele vai falar isso. Meu pai não escovou o dente direito. Parecido. Por isso que ele ficou uma semana fora. Com certeza. Mas é verdade, entendeu? Assim, hoje tava, eu fiz um tratamento na gengiva que deu uma sangrada. Ele viu. E por que tá saindo sangue da sua gengiva? Ah, porque o Papai Bruno não escova direito. E aí eu precisei ir no dentista, então tá machucado.
Não, isso aí tudo bem. Isso aí não é mentira, pô. Mas eu lembro de. Esse negócio de pagar mico é engraçado. Porque eu tenho dois dentes de leite que não saíram, estão aí. E todas as vezes que eu vou dentista, eu falo assim: ah, tá aí, tá doendo, não tá, deixa aí, né? Não tem problema nenhum. Já tirou raio-x, não tem dente ali pra sair, então deixa ele aí, né? E durante um tempo a gente percebeu que a melhor coisa que a gente conseguiu descobrir na vida, assim, no passado recente, em família, foi conseguir encontrar uma dentista legal. E que pudesse tratar de todo mundo, né? Então, a gente começava a fazer consultas em família lá. Então, agendava 3-4 horários, ia todo mundo lá, fazia logo o check-up todo mundo. Beleza, acabou, vambora. E então, com isso, eles começaram a acompanhar as minhas consultas. E era sempre isso. Eu chegava lá, o seu dente aqui, seu dente de leite, né? E aí os meninos, o Dante, então, ele ficava fascinado. Assim, caraca, meu pai, tem dente de leite ainda. E aí qualquer pessoa estranha, aleatória, que se encontrava na rua, eu começava a conversar com a pessoa, ele chegava e falava: você sabia que o meu pai tem dente de leite ainda e ele não tirou? Olha isso, meu pai ainda é uma criança. Aí eu ficava: filho, tá bom, não sei o quê, tá legal. Mas, de fato, assim, é muito difícil encontrar dentista para criança. Ou você tem aquelas pessoas que são verdadeiras carrascas, como aconteceu uma vez, eu vou contar essa história aqui, ou tem aquelas pessoas que abusam das recompensas de uma forma aloprante. E eu ainda não encontrei nenhuma que, de fato, esteja ali no meu tempo, que faça o que você está falando, que é assim, ó, você veio aqui, bacana, legal, você está cuidando da sua saúde. Ou você apavora a criança, ou você tem uma porra de uma bandeja de, como é que é? Uma gaveta cheia de prêmio porque você se comportou. E os meus filhos já saíram, inclusive, com medalha de bom comportamento e eu me contorcendo por dentro, me imaginando que se eu estivesse morto, eu já estaria me retorcendo, né, me contorcendo ali no túmulo. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Mas o que. E assim, é claro que mesmo que isso aconteça, depois você. Enfim, não são os dentistas que vão ensinar o dia a dia dos seus filhos. Então você pode usar isso daí para falar assim: poxa, você ganha esse prêmio. Mas assim, é só para cuidar da sua saúde, né? Você não precisaria ter ganho um prêmio e tal. Eu sei que você tá feliz com isso, mas. Né? Aí, tipo, eu sempre usava isso para conversar. Mas uma coisa que aconteceu com o Dante foi que, com 4 anos de idade, ele já tinha 2 canais no mesmo dente, tá? E, cara, o Eni já está me julgando pra caceta aí. Falei assim, esse filho da puta, não escova o dente do filho. Olha aí, é por isso, tá vendo? Bota o filho pra escovar, escova, como é que é? Negócio anticárie. Mas não foi bem isso.
Mas a gente precisa de dinheiro também, então tá tudo bem.
Mas não foi bem isso, foi, o negócio foi o seguinte, o Dante ele sempre foi essa criança muito de sair por aí, né? De correr, subir, escalar coisa, ele sempre foi essa criança muito com esse espírito. E com, no aniversário de 2 anos de idade dele, antes dos convidados começarem a chegar, ele resolveu escalar um negócio, caiu, tropeçou e meteu a boca num negócio de pedra. Estourou a boca. As festas do aniversário dele de 2 anos são eu com a minha camisa ensanguentada, ele com a cara toda manchada de sangue e a gente desesperado, meu Deus do céu, o que aconteceu? Caramba, o que vai ser disso? E ali já, enfim, naquele dia a gente não conseguiu, acho que foi um domingo a festa, né? Na segunda de manhã a gente já foi direto não sei se, acho que foi talvez no primeiro dia, no mesmo dia, eu não lembro agora direito, faz muito tempo, né? Mas eu lembro que a gente saiu correndo pra ir pra uma, foi no mesmo dia. A gente saiu, a dentista que tinha, que podia ser, e a gente foi longe pra caceta, fomos lá, levamos ele, não sei o quê, e a mulher foi de uma grosseria tão absurda. Ela olhou, não, tá aqui, não sei o quê, tá, o dente tá aqui, pá, não sei o quê lá. Tá, tudo bem, não sei o que, deu uns esporros no Dante, não lembro porque que ela deu esporro no Dante. Sim, foi uma mulher super grossa. Falei assim, meu Deus do céu, sabe, que coisa horrível. E a gente continuou procurando, né, a gente tinha uma outra dentista que não pôde atender, então a gente continuou procurando, achou uma dentista legal e vimos que, enfim, tinha dado uma entrada no dente, né, um dente da frente, tinha dado uma entrada, mas ó, entrou, tá aqui, tá, realmente machucou e tal, mas vamos continuar acompanhando, não tem o que fazer agora, tirou raio-x e tal, beleza. Daí, o passar do tempo, foi escurecendo o dente, né, o dente ficou bem, bem escurinho, bem cinza, assim, até ele cair, fazer a troca, mas ao longo do tempo, começou a aparecer umas bolhas na gengiva, que depois descobri que o nome disso é fístula, né, tipo uma... É uma inflamação na gengiva e que você tem que, né, suturar esse negócio. Suturar não, tipo, extrair esse negócio, tirar essa inflamação.
É por onde o pus encontra um caminho para sair, porque a inflamação está ao longo da raiz e a infecção. E aí ela acaba formando pus. É o mesmo pus da garganta ou da infecção da bexiga, a mesma coisa. Só que na garganta a gente tem como eliminar. E no dente, às vezes, não. Então, ou dói muito e fica confinado até você abrir e drenar esse pus, ou ele encontra esse caminho pela gengiva e forma essa fístula. E aí vai vazando o pus.
E aí, aconteceu isso 2 vezes com o Dante, nesse mesmo dente, obviamente, e teve que fazer o canalzinho, fazer o furinho lá, drenar o bagulho. E assim, cara, eu nunca vou me esquecer da tranquilidade que o Dante tinha com 2 anos, e depois quando teve que fazer de novo, acho que ele tinha uns 3 para 4 anos, assim, tranquilaço. E eu falo assim, meu Deus do céu, como pode? Eu não teria essa tranquilidade. Ele tava lá, não, de boa, não sei o que, fez, pá, furou, tal, não sei o que. Aí bota a massinha, tá de boa, a gente acompanha e vamos nessa. A Luana que tá aqui no chat, ela lembra, porque ela, né, a gente é amigo, então ela lembra e tá com nervoso só de lembrar. E realmente é uma situação muito escrota, porque ele corria, ele adorava correr, e aí ele, depois desse evento ele caiu mais umas 3 ou 4 vezes, caindo de boca no chão, no mesmo dente. E aí, tipo, na última vez que caiu, deu essa segunda fístula e a gente teve que fazer de novo. E assim, foi um caos. Mas é o tipo de coisa que dá pra perceber que faz a diferença você ter um dentista, né? Uma dentista, no caso, que seja carinhoso, que seja cuidadoso, que, sabe, seja gentil com a criança. Se aquela outra mulher fosse fazer isso na criança, no meu filho, eu, sei lá, eu ia derrubar, ia chutar a mulher da cadeira, porque eu não ia deixar, sabe? Com essa grosseria toda, enfiar um negócio na boca do meu filho. Mas você ter pessoas que, tá ok, depois de até deu o prêmiozinho lá, deu a medalhazinha, mas sabe, que tratou a criança com respeito, esperou o tempo dela, conversou primeiro, essa coisa de conversar, trocar uma ideia, criar um vínculo para depois, não, agora você pode deitar aqui, vamos ver, deixa a tia ver e tal. Isso para mim fez toda a diferença. E hoje em dia, claro, o dente já trocou, já nasceu o dente permanente, ele não tem, a gente tinha medo que fosse vir manchado também, né, enfim, ou tivesse alguma questão, mas o dente saiu tranquilão, do mesmo jeito que ficou, quer dizer, do mesmo jeito não, tá normal, sem mancha nem nada, e a gente continua só em pânico toda vez que o dente sobe em alguma coisa.
É, o trauma, normalmente é os dentes da frente, né? A criança cai, não tem como você evitar isso. Eu tratei canal de uma paciente de 3 anos, também por trauma, ela caiu, quebrou, expôs o nervo. E aí eu precisei tratar os dois da frente. Eu demorei 6 meses para condicionar a criança na minha cadeira, até eu finalizar esse dente. E aí, com a colaboração dos pais, né, que acabavam levando a criança quinzenalmente e tal, mas foram 6 meses para tratar. Então, assim, os dentistas, por que a gente tinha fama de mal? Porque normalmente era isso, senta na cadeira e abre a boca, eu preciso trabalhar, eu preciso tirar essa infecção, eu preciso anestesiar a agulha, eu preciso fazer isso, numa região muito íntima. E aí, nesse caso de trauma, tá doendo, às vezes está sangrando, sabe, às vezes está machucado, eu preciso ter paciência com a criança, esperar o tempo dela, mostrar o que eu vou fazer. Eu não minto para a criança, não é que é só uma picadinha, não é só uma picadinha, não é. A anestesia, ela dói como a vacina, ela dói como tirar sangue, mas você já fez isso? Já. E aí, não foi legal, mas você aguentou, né? Depois, sim, é a mesma coisa. Eu preciso que você fique paradinho, e assim, tem abordagens e abordagens, tem criança super agitada. Mas e aí você precisa condicionar e entender qual que tá sendo o medo da criança. Às vezes não é nem da agulhada. Eu já tive criança que entrou em pânico de sentir o efeito da anestesia, que parece que tá inchado, parece que tá formigado. A criança nunca tinha sentido isso. Então a agulhada foi de boa. Depois que ela sentiu aquela sensação estranha na boca da anestesia, ela entrou em pânico. Porque ela não sabia o que tava acontecendo com a boca dela. Ela tava sem controle. A língua tava ficando molenga. Ela não sabia o que fazer. Então, eu preciso explicar tudo o que vai acontecer e mostrar pra criança. Claro, não vou mostrar agulha, né? Isso aqui é uma agulha. Mas mostrar e falar e explicar o depois também. Olha, isso pode doer, mas tudo bem. Dói, mas vai melhorar, vai passar. Não é uma dor que você vai sair daqui chorando, não é uma dor de quebrar um braço, se a criança já quebrou. E aí você vai ganhando a confiança da criança, assim, e não presenteando. Então, eu entendo a odontopediatria que precisa fazer um tratamento lúdico, e às vezes consultório do odontopediatra parece uma loja, eu fico maluca com isso, porque, por exemplo, enfermeira que atende criança não tá vestida de princesa, tá? Ela tá, nem a pediatra, a médica, ela tá com o jaleco normal, tem os bichinhos lá no consultório e deu pra distrair a criança, mas o odontopediatra não, normalmente ela tá com uma touca, ela tá com a cadeira forrada da Magali, ela tem um balcão atrás cheio de recompensa, e aí a criança fica esperando. Eu já atendi criança que passou por odontopediatra assim, e chegou pra mim e falou assim, eu não vou ganhar nada. Aí eu falei, o que que você quer? Eu falei, o que que você quer ganhar? Ah, mas é que na outra tia, eu ganhei uma escova, e ganhei uma pasta, e ganhei... Eu falei, olha, eu não tenho aqui no consultório, mas você ganharia várias estrelinhas, bem, bem bonitinhas aqui pra você, de comportamento. Mas tá tudo bem, você ganhou um dente saudável, e a mãe morrendo de vergonha do lado. Mas, sabe, então eu não posso comprar a criança. Não é uma troca, eu não tô fazendo uma troca lá com ela. Olha, você vai abrir a boca, você vai ganhar uma pasta. Você vai abrir a boca, você vai ganhar um diploma. Você vai abrir a boca, você vai ganhar um balão. Não é, até porque, por exemplo, as minhas filhas vão tirar sangue quando precisa e ganham um balão. E aí, a minha pequena precisou tirar várias vezes. E aí, ela já não queria o balão. Ela dizia, mãe, eu não quero o balão. Quer dizer, eu não quero ela tirar sangue, porque o balão já não significava mais nada. Então, tudo bem você ter alguma coisa lúdica. O meu consultório não é enfeitado no mundo da Alice do País das Maravilhas, ele é um consultório normal, porque eu atendo adulto também, de bebês adultos, então eu não posso ter esse mundo imaginário. Mas é legal você conversar, você explicar, você falar dos desenhos que a criança assiste, então ter essa percepção de mãe, eu consigo conversar mais com as crianças. Depois que eu fui mãe, o meu atendimento humanizou mais, sabe? E aí eu consigo entender aquela mãe que chega no consultório, o filho tem a cara e ela chega chorando porque ela tá exausta no fim do dia. Ela tem 2 filhos, o marido não... ela é mãe solo, o marido não ajuda, ela não consegue dar conta, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer isso e ela deixa a escovação de lado. Eu não julgo essa mãe, sabe? É, embora a responsabilidade seja dela, mas sem contexto que a criança está inserida. A mesma coisa, assim, tem pais que chegam e ficam no celular lá na recepção, a criança entra sozinha, eu não consigo estabelecer conversa nenhuma, porque o pai não está nem aí. A obrigação dele, ele fez de deixar a criança na minha cadeira, sabe? E aí a criança fala muito, porque acho que é essa necessidade que ela tem. Aí, em pacientes assim, eu ensino a escovar, eu falo, eu pergunto quantas vezes, eu mostro, porque eu não posso contar com o pai, que já está sendo negligente na própria consulta e não pois tem dúvida nenhuma. E aí, então tem vários casos. Eu acho que essa recompensa eu não faço no consultório, eu não quero que as minhas filhas tenham essa percepção de que tudo é comprado, o bom comportamento é comprado, e não é. Não é, tem obrigações na vida que você vai ter que fazer, encarar e tudo bem, sem recompensa. Sim. Né? E aí a gente segue, mas tem, a odontopediatria tenta trazer a criança dessa forma lúdica. E quanto ao trauma, as crianças sofrem o verão, tem muito trauma de dente, porque é piscina, é bicicleta, é escalar muro. Então, os meninos são os campeões, uma faixa etária de 8, 9 anos, é que a gente mais tem que ter cuidado. E aí, tem que ter calma. Os pais têm que ter calma, porque normalmente é uma região, quando bate lábio, nariz, muito, sangra. É. Mas sangra muito. E aí, você não sabe onde está vindo o sangramento. Então, se a criança não tiver nenhuma complicação médica, né? Não está vomitando, sei lá, desmaiando, aí você para, lava bem, vê se está vindo um corte da gengiva, se não está, já fala com o dentista. Eu atendo sábado à tarde, as festinhas, eu lembro que eu fazia plantão em Santa Maria, nos sábados, no postinho, e aí sempre tinha, chegava pai e mãe tudo arrumado da festinha, e a criança no sábado à tarde lá com o dente quebrado. E aí às vezes tem que dar um pontinho, às vezes posso deixar para o outro dia, quando todo mundo estiver mais calmo, porque o que mais apavora são os pais, medo do filho ficar sem dente, medo de afetar o permanente, medo do lábio abrir, tá sangrando, não sabe se a criança já tá tendo alguma complicação mais grave. Então eu preciso acalmar os pais. Normalmente a criança tá calma, se ela não tá com muita dor, alguma coisa, e até porque se ela tiver num estágio muito agitado, eu não vou conseguir intervir. Não vou conseguir arrumar alguma coisa no estágio de alto medo e pânico e perdeu a festinha e tá sangrando, sabe? E os pais também ficam muito nervosos. Então, eu acho que primeiro é acalmar todo mundo. As professoras, eu acho muito importante ter essa visão, porque normalmente na aula de educação física que as quedas acontecem, ou quando é educação infantil, tá aprendendo a caminhar um aninho e pouco, cai. Então, na escolinha das meninas, eu fui e dei uma palestra sobre traumas. Eu acho que isso deveria estar no currículo dos professores de educação física, de pedagogia, sabe? Ter uma aula lá sobre o que fazer, porque eles estão na linha de frente ali, os professores que estão vendo a criança correr o dia inteiro, e aí pode acontecer lá. E aí esse tempo, logo depois que a criança tem o trauma, até chegar ao dentista, às vezes é o tempo que vai salvar o dentinho, sabe? Às vezes esperar demais, pode ser que não dê mais para salvar. Então, eu acho muito legal a gente divulgar essas informações, e o pessoal que está em contato com a criança, que ela está fazendo essas atividades de risco, tem que saber o que fazer. Tem que saber o que fazer na hora, onde armazenar, o que fazer, como lavar e tal. Então, eu acho bem importante a gente ter essa divulgação sobre o trauma.
Com isso, eu acho que a gente já pode ir indo para o final do nosso programa. A gente já conversou para caramba aqui. O Vitor nem fala ainda porque ele parou lá na pasta anticárie.
Ele não tá na pasta de dente. Ele tá pesquisando como é que entra na Sociedade Brasileira de Odontologia para votar aí no...
Gente, eu tô chateado de verdade. Eu me sinto enganado.
Vitor, mas faz assim, ó. Começa a usar pasta com flúor. Ver se a Eva tem indicação de remover essas lesões que ela já tem em boca, como é que tá a situação hoje. E aí acompanha, vê se a partir de agora a tua balança equilibra mais pra escovação com flúor, e aí ela vai parar de ter.
Pior que eu acompanho a escovação dela desde pequenininha, desde antes mesmo de começar, hoje ela come doce, mas desde bem antes de ela começar a comer doce, ela já tinha dentes ruins.
Ruins.
A gente foi numa médica que falou que a amamentação que tava dando problema e que tinha que, desde essa época, escovar com um paninho na boca pra depois de amamentar. Enfim, a gente foi mudando de dentista. Até que a gente chegou no dentista de hoje, que conseguiu um trato bom na boca da Eva, estabilizou pelo menos, e trata ela super bem. A gente nunca entrou no assunto de pastilha de dente. Isso aí talvez seja
o talvez, dela, não, né, não quero não julgar a colega, mas é dever do profissional, é o produto que vai usar e que vai dar um resultado positivo para o nosso colega de trabalho, que é o dente. Então, a gente tem que avisar, tem que saber o que, que você está usando. Eu peço para o paciente, ó, traga a tua pasta de casa para eu ver.
Ou talvez tenha avisado e eu não lembro também. Isso é uma possibilidade. Vamos lá, vamos botar mais barreiras aí. Eu gosto assim, dela, da atual.
Ah, que bom, não. Se a criança é bem condicionada, tudo bem, né?
Fica deixa super de boa na cadeirinha.
Sim.
Mostra a luzinha assim, branca, aquela luzinha da fada.
Ai, não,
dá, não dá prêmio, não faz nada, só tem.
Agora sim, não existe dente fraco. Tem uma condição patológica que a criança nasce.
Que a gente achou até que fosse isso.
Né?
Mas não é,
que
não.
O dente esfarela e tal. Isso. Mas isso é muito peculiar, tá? É muito,
não é, não.
Mas não é. Não existe dente fraco. E o outro mito que eu preciso falar é que antibiótico não dá cárie, tá? Isso é muito importante, porque eu vejo no consultório. Nossa, meu filho tomou muito antibiótico quando criança. E aí deu muita cárie. Os dentes dele estragaram por causa disso. O antibiótico tem uma porcentagem de açúcar lá e tal, para dar o gostinho, mas não é suficiente para dar cárie, tá? Então, o que acontece? Normalmente, a pessoa tá tomando antibiótico, ela tá debilitada da saúde. Então, ela tá com um resfriado, ela tá com uma pneumonia, ela tá com alguma coisa, e aí é negligenciada a escovação, e aí a criança não tá comendo direito, porque tá com a faringite lá, mas aí ela come a bolachinha recheada lá. Então, deixa que coma. Então, é um contexto ao redor do antibiótico. Mas ele, em si, o medicamento, não é capaz de estragar dente. Nem de tomar o tubo inteiro, não vai estragar teu dente se você escovar direitinho. Mas por trás do antibiótico existe o contexto.
Boa.
Então, esse é um mito que vem muito no consultório. Não existe o dente ruim, o dente fraco. Meu filho vai sofrer porque os meus dentes são muito ruins, muito fracos. Não existe. O problema é a escovação.
Até porque é uma isenção também, né? É muito fácil me falar. Eu nasci com essa predisposição a ter cárie. Não é porque eu não escovo direito, não é porque eu não uso a parte de dente correta, não é porque eu não vou ao dentista.
Sim, é o antibiótico, é a prof da escolinha, é a avó que dá o doce. E assim, avós dão doce, tá? Por mais que que a avó do teu filho fale que não dê, escondido ela dá. Eles têm um segredo. É o segredo de estado que depois a criança vai te contar daqui uns 10 anos, ou a avó. Mas eles vão dar o pirulito e vão fazendo, o nosso segredinho, tá? E a criança vai ficar super faceira. Então as avós fazem isso e tá tudo bem. Eu não vou chegar, eu não quero criar esse constrangimento com as avós das minhas filhas e falar, olha, proibido açúcar para as crianças, porque eu não quero cárie e tal. Não, foi um dia que teve uma festinha, ingeriu mais açúcar, foi na avó, comeu o bolo lá de chocolate, se lambuzou. Eu vou melhorar a escovação para equilibrar minha balança. Uhum. Então, ainda está no meu controle, sabe? Então, se é um dia que teve uma ingestão maior de açúcar, eu escovo com mais frequência. Então, ao invés de escovar duas, eu escovo três vezes muito bem escovado.
Esse conceito da balança que você trouxe é ótimo, porque antes era sempre essa regra, não, tem que ser três vezes ao dia, é regra, isso aqui, três vezes ao dia. E aí quando você, não estou falando que a gente tem que relaxar, mas é muito mais uma questão de observar a criança, observar o contexto que ela está inserida e a necessidade daquilo dali, né? Então, acho bem bacana, isso para mim me ajudou bastante aqui também, porque a gente sempre ficava nessa, né, três vezes. E às vezes você faz e, enfim, às vezes talvez nem seja tão necessário, né?
E assim, com o uso do flúor, como ele paralisa um pouco as lesões, ele retarda um pouco a progressão da lesão, dessa erosão, na verdade, eu tenho uma margem, uhum. Ele me dá uma margem de consumo de açúcar, sabe? Ele é uma estratégia anticárie muito boa, porque aí tudo bem se comer um pouquinho, eu tô pouco protegida com a pasta de flúor, então a balança segue equilibrando. O que não dá é o descontrole, né? Então não dá o excesso de açúcar, eu não posso ter o excesso de flúor, eu não posso ter o excesso de nada. Mas dá para comer o chocolatinho lá, que não vai sair dando cárie, doendo o dente.
Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que daria pra gente falar mais umas 3 horas disso, deixar o Vitor mais puto mais umas 3 vezes. Mas a gente vai terminando por aqui, então vamos seguir para o nosso bloco de indicações supimpas.
Fala, pessoal. Tudo bem? Sei que vocês estão com saudade aqui do Berto, mas as coisas estão um pouquinho complicadas, então eu vim deixar um drops aqui pra vocês, a pedido dos meninos, e aí porque eu tava com saudade de vocês também. O último episódio foi, que infelizmente eu não pude participar, foi sobre dentistas, né? Eu não tenho muitas histórias sobre dentista, não. E talvez esse seja o grande problema. Eu fui uma criança que não cuidava muito bem da minha saúde bucal. E isso tem refletido agora na minha vida adulta, né? Bastante. Eu nunca tive problema com aparelho, com, né, com os dentes estando numa posição ruim, com mordedura, mastigação, ou sei lá, qual sejam os termos técnicos, né? Mas, e eu tenho uma sorte barra azar, não sei, que os meus dentes, minha arcada é toda meio separada, então eu raramente fico com alguma coisa presa no meu dente, e a escovação sempre foi uma coisa muito fácil, né? Eu nunca tive muito problema com escovação, apesar de negligenciar isso quando era criança, né? Eu evito muito, por exemplo, pro Noah, deixar ele ficar... Eu não sou um cara muito chato pedindo para que ele escove o dente sempre que ele faz algum tipo de refeição. Mas sempre que ele acorda, sempre depois do almoço e sempre depois que antes dele dormir, a gente pede para ele escovar o dente. E há pelo menos um ano ele tem escovado os próprios dentes sozinho, né? A gente não passa fio dental nele com frequência, mas a gente tem no banheiro quando ele escova o dente, e eu sempre pergunto, né, com alguma frequência, se ele quer passar o fio, se tem alguma coisa presa incomodando os dentes dele, né? Olho, peço para ele, quando ele termina de escovar o dente, peço pra ele abrir a boca pra eu poder olhar. Então, ele escova o dente sozinho, mas tem sempre alguém supervisionando a escovação. Eu não faço utilização aqui em casa de nenhum tipo de enxaguante bucal pra criança, só pra adultos, né? Não sei se isso maximiza a eficiência na fase da criança, principalmente no caso do Noah, que tem 5 anos e ainda tá com os dentes de leite. Eu sei que cuidar bem dos dentes de leite faz com que os dentes que vão nascer sejam mais fortes, mais resistentes. Mas é isso, gente. A gente tem um cuidado meio frouxo, mas tentando evitar que ele crie uma rotina. Eu acho que talvez o meu maior problema na infância foi exatamente não ter uma grande rotina de escovação de dente, né? Eu escovava o dente antes de ir pra escola e depois escovava o dente antes de dormir, né? Raramente eu escovava os dentes entre as refeições, né? Pós-refeição ou antes da refeição, que também é recomendado dependendo de quanto tempo você tá sem escovar o dente, né? Mas o que? Acho que basicamente é isso, gente. Eu tenho poucas histórias porque eu tenho muitos amigos que usam aparelho, minhas irmãs usam aparelho, eu conheço muita gente que usa aparelho e eu, infelizmente ou felizmente, não tenho nenhuma história de colocar aparelho ou problemas com dente. Eu tenho um calo, que eu não lembro qual é a porra do nome, dentro da boca, tá? Tenho dois, na verdade, dois calos embaixo da língua. E talvez isso tenha me prejudicado na fala em algum momento, eu tenho a língua presa, né, e tal, mas meus dentes em si estão se fudendo agora, né, na minha vida adulta, mas a princípio estão tranquilos. Tem um canalzinho ou outro ali que tem que fazer, refazer, na verdade, né, que eu já fiz, mas é isso, gente. Então, por favor, cuidem dos seus dentes e dos dentes dos seus filhos para que eles não cheguem ao ponto de ter que fazer canal, que é uma coisa bem chata, bem ruim. Eu não tenho medo de dentista, não, mas eu acho bem chato ir a dentista, entendeu? Eu acho que são profissionais fantásticos, mas eu gostaria de conhecê-los só na vida social e não na vida profissional. Um abraço, gente. Quem sabe aí na próxima eu volto. Acho que eu tô conseguindo organizar as coisas da vida aqui. Acho que vai dar, hein, gente? Vai dar. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos duas dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast.
Indicações super fácil!
Muito bem, estamos aqui nas nossas indicações supimpas e quero saber de você, Caroline, qual que é a tua indicação para hoje?
Então, não existe um seriado que retrate a vida do dentista, né? em relação à odontologia, eu não tenho muita indicação. Mas eu tenho um livro que eu quero indicar para as crianças, que é O Menino que Comia Letras, escrito por Aline Pinto. É incrível, é uma história... Ela é toda bonitinha, ela é toda fofinha e eu tenho um apelo emocional com ela, porque eu vi a Isadora lendo, a minha filha, lendo as imagens e contando a historinha naquele momento que você não pode se virar, sabe? Senão ela vai parar. E aí eu tava arrumando alguma coisa e ela começou a ler esse livro e aí eu fiquei bem paradinha escutando. Então, é o menino que comia letras e a diferença é que faz uma letra no, nas palavras. Pode assistir mais de uma indicação, né?
Pode, quando claro. Quiser.
Ah, então tá. A minha segunda indicação é um anime que tá na Netflix, que se chama Cells at Work. E aí, é pra quem gosta dessa parte da biologia, de como ele explora o funcionamento do corpo. É ideal pra criança, adolescente, que tá aprendendo a função de cada célula. E aí, por exemplo, é o glóbulo vermelho, ele se apaixona pelo neutrófilo, e eles vão combater uma bactéria que entrou no estômago. E aí mostra todo o funcionamento do organismo pra combater o intruso, que é quem transporta o quê, pra onde, sabe? Então, essa parte da biologia, tem uma temporada só, eles estão gravando a segunda, é Cells at Work. Eu acho que é células trabalhando no trabalho, alguma coisa assim.
Muito
bom. Tem um
esse
episódio.
Eu acho que, inclusive, já passou aqui pelas indicações, mas nunca consegui assistir. Eu quero ver esse daí.
Ele é bem acessível para o público leigo. Não precisa necessariamente você entender sobre o corpo humano. Mas ele é bom para explicar, para saber por que, que o ferimento cicatriza, quem está envolvido nisso. Ele é bem bonitinho. E aí tem um episódio de Friends, na sexta temporada, episódio 8. É atemporal, não precisa seguir a história, nada. Que o Ross faz um clareamento. Tá.
É ótimo.
É engraçadíssimo. É assim, ó, eu acho que é o mais engraçado de toda a temporada, de toda a série Friends. E aí dá errado, clareamento, enfim. É, só de lembrar eu tenho vontade de rir. Só da imagem dele sorrindo com clareamento.
Sim, é clássica, gente, né?
Então
muito
é
clássico.
Curtinho, é 20 minutos o episódio, e aí ele faz o clareamento e dá errado o clareamento. E a minha última indicação é um autojabá, né? Eu tenho um site que fala sobre odontologia, que é caroenedenardi.com.br, e do meu Instagram, @caroene, eu falo, daí eu escrevo sobre coisas aleatórias do mundo. E aí o site tem tudo isso que eu falei, tem sobre tratamento e tal. Ah, e a coluna do Paizinho, né?
Opa.
Também é uma indicação para o pessoal que gosta aí de refletir, ler textos, enfim. Nossa, me estendi, né? Mas tudo isso era de indicação que eu tinha.
Não, tá ótimo. A minha indicação aqui, ela é também um certo autojabá aqui, vamos botar assim, mas é o documentário Dads, né? Que no Brasil veio como Pais, e se você aí ainda não assistiu, vai assistir, você vai gostar. Se você gosta da gente, você saiba que a gente tá lá, cara. A gente tá lá, eu... Vitor, Berto, na época, obviamente, o Bruno não fazia parte dessa trupe, né? Mas o próximo, o Dads 2 vai ter a participação do Bruno, já estamos negociando com Hollywood, mas, no entanto, a gente tem lá a participação, conta a minha história, né, da minha paternidade, conta a história de mais 4 pais pelo mundo, histórias muito tocantes. É um tipo de documentário sobre paternidade que vai fazer você chorar, vai fazer você repensar um monte de coisa. Foi lançado no Dia dos Pais americano, né? Enfim, mês passado, se eu não me engano. Mas vale muito a pena assistir. Ele está na Apple TV Plus, que é o sistema de streaming da Apple. E, enfim, antes que você fale, ah, mas eu tenho Android, não tenho nada de iPhone, de não sei o que lá. Calma, bicho. No teu, provavelmente você tem aí uma TV mais ou menos recente da Samsung ou da LG, você consegue instalar o aplicativo lá da Apple TV Plus e consegue assistir por ele. Se não, você pode assistir pelo computador no tv.apple.com, e para novas contas você pode também criar uma conta grátis por 7 dias. Então dá para você não só assistir esse documentário lindíssimo, como também um monte de outras coisas que tem bacanas por lá. Tem um monte de séries lá legais também que dá pra você assistir e aproveitar esse período grátis, tá? Então, de novo, Dads é um documentário que tem lá a história de 5 pais, mas mistura também com falas de pais celebridades, como Will Smith, Neil Patrick Harris. Então, é um documentário muito bonito e que foi feito com muito carinho, sabe? Com muito cuidado na hora de retratar essas novas paternidades possíveis afetivas e presentes. Então eu acho que é uma parada muito inspiradora. E que se você não chorar vendo esse documentário, seja você pai ou não, seja você homem ou mulher, você está morto por dentro. Mas enfim, vale muito a pena você assistir, tá bom? Não deixa de passar, não.
Minha indicação, antes de fazer a indicação, o nome do episódio do Friends é Aquele com os Dentes do Ross.
Ai, é incrível. Ó, só de falar, todo mundo ri já.
É, gente, é
e
muito
a minha
bom.
Indicação é... Talvez não seja tão atualizada, mas enfim, acabou de sair a segunda temporada agora. É o Coisa Mais Linda. Eu não tinha visto, eu vi tudo agora. E eu achei bonito demais a série, cara. Eu gostei muito
lindo,
do Coisa,
né?
Mais Linda.
Eu assisti também brasileira.
Pois é, super
linda.
É linda.
Legal demais, assistam. Vale muito a pena.
Com a Maria Casadevall, acho, né? É. É incrível.
Exatamente. É de uma delicadeza, né? De, assim, a trama entre as mulheres, sem focar nessa coisa clássica do mulher falando de homem.
E na
é uma
época
maravilha.
Que retrata também, né? Na década. Sim. E tal.
Bota diversas questões da época, que mulher não podia ter negócio. É bem muito bom, cara. E mostra. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas, quando vem uma série dessa, não conseguem assimilar e ver que existe machismo e coisas hoje em dia, acho que tá tudo bem. E nem quando vê American Gods, outra série que eu digo, American Gods, saiu a segunda temporada desse ano, se não me engano. Cara, como é que assistindo American Gods a pessoa não consegue ver o racismo hoje em dia? Eu fico meio puto com isso, mas tudo bem, não é a questão.
A pessoa que não consegue ver racismo hoje em dia, a gente já tem que conversar, né? Mesmo que ela sem precisar ver o passado, mas tudo
enfim,
bem.
Não era sobre isso não, mas enfim, assista as duas. Coisa Mais Linda, muito bom. E American Gods foi de bônus aí, sem querer.
A minha indicação é o meu Instagram. Se você está aí precisando rir um pouco do seu cotidiano, de pai e mãe, o Paternidade Underline Divertida, eu faço uns vídeos bem legais sobre essa nossa loucura e insanidade. Tem um vídeo bem legal, deu deitadinho lá na cadeira do meu dentista, falando em como depois que a gente vira pai e mãe, qualquer minutinho deitado é uma glória. Então até o dentista pode ser um dia de spa. E queria indicar esses dois episódios, o da Luna e o do George Curioso sobre dentista. Acho que ajuda bastante as crianças a entenderem de uma maneira mais lúdica, né, esse cotidiano de sentar ali na cadeira, de ter alguém que vai cuidar da boca dela, de uma maneira bem fofinha.
Peppa também tem, apesar de toda a problematização em cima dela. Eu lembrei agora que a Peppa Pig também vai ao dentista e leva o irmão, e aí limpa os dentes e eles não choram, então ajuda também.
Muito bem.
Calma aí. Bom, eu tenho essa camisa do Pac-Man. Eu tô vendo aqui o...
Que isso, cara?
Que aleatório.
É que eu tô vendo o Instagram do Bruno, pra Trindade Divertida, ele tem a camisa do Pac-Man. Eu tenho essa camisa. Não, pode fechar, desculpa.
Esse é o Vitor. Ninguém nunca vai conseguir entender como funciona o cérebro do Vitor, cara. É realmente...
Eu também tô no Instagram do Paternidade Divertida e eu não achei essa camiseta. Onde é que tá?
Nem eu tô lembrando da minha camisa.
Viajando sem filhos e viajando com filhos.
Ah, nos destaques?
Não, a foto tá lá no meio.
Tá.
Ai, meu pai.
Tá.
Eu vou procurar, vou ver se eu tenho. Eu provavelmente não tenho essa camiseta.
Foi dia 6 de abril.
Tô meio deslocada.
Olha isso. Olha a confusão que você tá criando no final do episódio.
Gente, vamos fechar, que eu preciso tomar banho com o tio do sol.
Isso.
Quem ouviu o Tricotox anterior sabe do que ele tá falando. Ah, mas muito bem.
O tio ajuda na escovação?
Espero que o tio não ajude em nada. Espero que o tio fique na dele.
Nunca participou. Não, o tio só gosta de brincar e comer maçã e tomar suco.
Ai, tá bom. Já estimula a vida saudável aí com a maçã.
Tá ótimo, tirando, né, o fato que é um espírito. Não, tá tudo bem.
É verdade.
Muito bem, tirando essa... agora eu tô vendo que espírito vai ser um novo cocô do Tricô de Paz. A gente sempre falava sobre cocô e agora, pelo visto, a gente sempre vai falar essa porra de espírito. Mas, com todo respeito, espírito, tio do sol, tá bom? Por favor, não precisa me visitar aqui, não. Mas, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Adorei, aprendi coisa pra caramba. muita coisa. Já vou começar a implementar coisas novas com os meus filhos amanhã. Já vou tacar fogo na pasta de dente Saboruva, por mais que ela tenha 1.100 ppm de flúor. O Vitor já vai mover um processo coletivo contra a marca de pasta anti-cárie. Mas chegamos ao fim. E eu queria agradecer muito, Caroene, pela tua participação, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Foi ótimo.
Foi muito bom.
Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu estava um pouco ansiosa também, porque eu não queria jogar muita informação, acabei jogando, explodindo a cabeça das pessoas. Mas é isso que a odontologia tem que fazer. A odontologia tem que sair do mocho, do dentista, e é um encontro onde as pessoas estão. Uhum. Elas estão na internet, elas estão no Instagram. Eu preciso falar disso, porque senão elas não vão me ouvir. Então a internet é uma terra, não é uma terra sem lei. Tem muita informação errada, mas tem muitas pessoas passando informação boa também. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E eu acabei aliando coisas que eu amo, que é escrever e a odontologia. Então é uma coisa que eu faço com muito carinho, divulgar essa questão das informações relevantes, úteis para a nossa vida e que vai ajudar nas pessoas. Eu agradeço meu marido também, ele tá aqui do lado falando, por favor, manda um beijo para mim, que a gente tem uma hamburgueria. E aí ele fechou um pouco mais cedo e veio cuidar das meninas para eu poder gravar.
Muito bem. Mas ele escovou o dente depois de comer hambúrguer, né?
O Fernando é um péssimo paciente. Eu tenho pavor. Ele escova, a escova dele é detonada a cada 2 semanas. A cada mês eu tenho que trocar a escova dele. Tanta então, força que ele coloca na escova.
Quem é assim é a Eva, só que ela tem 5 anos.
Só que assim, isso causa outros problemas. Pela agressão que você coloca, a força, você tá fazendo a sua gengiva retrair. Então, essas lesões que eu falei lá no início, que não são cariosas, são pelo excesso de escovação e pela força que você coloca. E o Fernando é desses. E você acha que adianta falar? Você acha que eu já cansei, a gente já teve brigas sobre isso. Tipo, para de escovar, escova mais devagar, escova com outra mão. Agora eu desisti, o dia que ele perder todos os dentes, a gente faz uma dentadura e vida que segue, o casamento tá salvo.
Eu acho que você tá provando pra gente que essa fiscalização da escovação não para só ali.
É, nada é verdade.
Deu olho e pânico.
Mas é que eu vejo, nós trocamos a escova no mesmo período e a minha dura 3-4 meses sem sair uma cerdinha pro lado. A do Fernando parece um esfregão. Há um mês não tem mais cerda naquela escova. E ele coloca uma força que eu falei, meu pai do céu, o que a tua gengiva tem a ver com isso? Ela não tá encardida, homem, para, tá tudo bem, seja gentil com ela, sabe, ela vai te acompanhar até você morrer, então não precisa esfregar, não tá encardida, não é assim que vai sair. Mas enfim, tá dado meu beijo aí, publicamente, meu marido.
Muito bem, então espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado do novo potencial, quem sabe será, depende da aprovação de vocês aí, do nosso novo participante, do nosso tricoteiro, né, Bruno. Então obrigado também, Bruno, por ter topado eu entrar nessa maluquice aqui.
Eu agradeço a imensa honra de estar aqui na minha estreia. Depois eu troco likes para a galera votar em mim aí falando hashtag.
Falando em hashtag, eu queria sugerir aqui, em homenagem ao Vitor, hashtag pasta anticária ao cacete.
Cara,
calma. A anticárie pode ter flúor, e aí ela faz o que ela tem que fazer. Tem que ser especificamente pasta sem flúor, é o cacete.
Tá, então tá bom, pode ser.
É verdade.
É.
É porque essa do Vitor tem escrito anticárie gigante. No...
Tem escrito anticárie gigante.
Todo mundo sabe qual é, gente.
380 mil reais por tubo.
Caríssima.
Bom, e se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente sempre no tricodepaz@paizinho.com. Pode seguir a gente, lembra, gente, pelo amor de Deus, segue a gente no Instagram, porque a gente quer arrastar pra cima. Então vai lá, não, a gente não tá pedindo muito, não. A gente pede muito quando a gente pede pra vocês apoiarem a gente, isso sim. Aí você pode ir lá no apoia.se/tricodepaz e apoiar a gente também, porque isso é super importante. Você, inclusive, fica aqui, ó, que nem as pessoas até meia-noite aqui, rindo com a gente, ouvindo o podcast ao vivo, comentando, participando. Então tem um monte de coisa bacana que você pode fazer para ajudar os seus podcasts favoritos, não só o nosso, mas qualquer podcast que você goste, né? Dito isto, estamos aqui, estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 10 horas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.